Boa noite, senhores vereadores e a todos os presentes. Primeira parte do expediente do dia. Sob as bênçãos de Deus, e que declaro aberta hoje, 14 de dezembro de 2015, a 39ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2015. Peço a segunda secretária para fazer a oração do Pai Nosso.
Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Dando sequência, nós faremos agora a discussão da ata da 38ª reunião pública ordinária e da terceira sessão solene. Atas em discussão. Atas em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Atas aprovadas. A seguir, leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Hoje é o meu. Boa noite, colegas. Boa noite a todos. Nós temos aqui um ofício circular do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Assunto comunicação. Excelentíssima senhora, considerando a portaria conjunta número 662, CRE 2015, que trata da implementação do novo sistema de agendamento eletrônico para atendimento ao eleitor, comunico que o cartão eleitoral da 42ª Zona Eleitoral de Bicas, a partir de janeiro de 2006, efetuará atendimentos aos eleitores exclusivamente por agendamento. O agendamento poderá ser feito pelo site ou pelo telefone número 148. Ainda haverá a possibilidade do próprio eleitor efetuar seu agendamento em um terminal no cartório eleitoral, disponibilizando exclusivamente para este fim. Solicitamos a Vossa Excelência que divulgue a informação da alteração que visa o aperfeiçoamento do atendimento ao eleitor, acabando com as filas comuns em época de eleições municipais. Contamos com a colaboração de todos para desde já realizarmos a eleição municipal pautada pela transparência e pela legalidade. Anteciosamente, Ricardo Domingos de Andrade, juiz eleitoral. Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, assunto em caminho, edital de listagem da segunda quinzena de novembro de 2015. Excelentíssima senhora, por ordem, excelentíssimo juiz eleitoral, doutor Ricardo Domingos de Andrade, conforme deferido de forma quinzenal no requerimento de protocolo número 26601/2015, encaminho cópia dos editais números 67/2015 e 70/2015 e das listagens com relação às inscrições, transferências e revisões realizadas na primeira e segunda quinzena de novembro de 2015. Atenciosamente, Cristiano Rodrigues James, chefe do cartório. Só isso, senhora presidente.
Obrigada. Leitura de pareceres. Conceda a palavra à vereadora Bete.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas. Boa noite a todos presentes. Né? Parecer número 52/2015, com referência ao projeto de lei do Executivo número 38/2015. A presente proposição pretende abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 62.750. A fim de que o Poder Executivo possa promover concurso público. Após análise pelo assessor jurídico desta Casa Legislativa, o mesmo emitiu parecer favorável. É a síntese do ocorrido, passamos ao relatório. voto do relator. Cumpre-me salientar que a abertura de crédito especial é plenamente permitida pelo artigo 41, inciso 2 da Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, destinando-se às despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Dispõe o artigo 43, inciso 3 da mencionada lei, que tais recursos podem decorrer da anulação total ou parcial de dotações orçamentárias. Os créditos especiais se destinam a financiar programas novos que não possuem dotação específica no orçamento em vigor. Sua vigência acompanha a do orçamento em vigor, exceto se abertos nos últimos 4 meses do ano, caso em que serão reabertos no orçamento do próximo ano no limite de seus saldos remanescentes. Igualmente aos créditos suplementares, são autorizados por lei e abertos por decreto. A autorização em geral pode constar na própria lei que criou o programa a ser financiado pelo crédito especial. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. São considerados recursos para a abertura dos créditos suplementares e especiais, desde que não comprometidos. Primeiro, o superávit financeiro, que é a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, apurada em balanço patrimonial do exercício anterior. Segundo, os provenientes de excesso de arrecadação, saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada. Terceiro, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. Quarto, o produto de operações de crédito autorizadas em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. Pois bem, como se viu pelas lições acima transcritas, os créditos especiais são abertos através de lei. É o que prevê a nossa Constituição Federal. Confira-se, artigos 167 são vedados. Artigo 5º, abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Por fim, o presente projeto informa seu artigo 2º, a fonte de custeio. Assim, o referido crédito será coberto com recursos financeiros provenientes de anulação parcial das dotações do orçamento vigente, calculado de acordo com o parágrafo 1º, inciso 3º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964. Frise-se que, por trazer em seu bojo ações não previstas no PPA, o mesmo também foi alterado. Diante disso, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, é favorável à tramitação do presente projeto de lei, não encontrando-se óbvio de apreciação do mérito pelo plenário desta Casa. Bicas, 10 de dezembro de 2015, assinam comigo os vereadores Alto Moreira Mendes, Júlio César de Salles Pereira. Parecer número 51/2015, com referência ao projeto de lei do Executivo número 35/2015. A presente proposição visa autorização legislativa a fim de alterar a lei número 10.710/2014, majorando o valor da subvenção para R$ 954.000, como forma de contribuir com os serviços prestados pela Associação de Caridade São José de Bicas. Após tramitação, a presente proposição obteve parecer favorável do assessor jurídico e, consequentemente, encaminhamento para a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. É a síntese do ocorrido. Passamos ao relatório. O repasse financeiro do setor público a entidades de natureza privada foi expressamente previsto no artigo 16 da Lei 4.320, de 1964, para a realização de serviços de assistência social, médica e educacional, sempre que tal suplementação revelar-se mais econômica do que a realização dos referidos serviços pelo próprio poder público. Como se pode verificar, o referido dispositivo condicionou a parceria entre o setor público e privado à efetivação dos princípios constitucionais da eficiência e economicidade, só podendo ser subvencionados os serviços assistenciais, médicos e educacionais realizados pela iniciativa privada quando forem comprovadamente mais econômicos do que os realizados pelo próprio poder público. A subvenção social tem por objetivo suplementar a ação estatal, não se destinando, contudo, a privilegiar uma entidade privada em detrimento de outra, mas sim assegurar o suporte necessário a cobrir despesas realizadas na efetiva prestação de serviços públicos por entidades privadas sem finalidade lucrativa. Como isto pretende a presente lei majorar os valores previamente definidos, eis que, ao final deste exercício, ocorrerão repasses a maior do que o inicialmente pretendido, não havendo quaisquer óbices quanto à sua tramitação. Há que se frisar que não foi encaminhado a esta Casa Legislativa o projeto de lei para a suplementação da dotação orçamentária, o que impedirá o Poder Executivo não realizar o efetivo repasse. Diante do exposto, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, é favorável à tramitação do presente projeto de lei, posto que este não encontre seu óbice de apreciação do mérito pelo plenário desta Casa. Bicas 10 de dezembro de 2015, Maria Elizabeth Gouveia Silva, relatora, e votaram, assinaram comigo os vereadores Ailton Moreira Mendes e Júlio César Salles Pereira. Só isso, presidente.
Foi inscrita a senhora Adriana Barbosa de Oliveira Fávier para fazer uso da tribuna, mas não encontra-se presente. Nós vamos passar para a apresentação das proposições, requerimentos e projetos, concedendo a palavra ao vereador Aloísio Barbosa Borges para fazer as suas emendas.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas vereadores, todos presentes, presidente da Associação Comercial, seja bem-vindo, vice-prefeita, diretora administrativa do hospital, Terezinha. Senhora presidente, eu acho que preciso aumentar o som um pouco, porque eu não estou me ouvindo. Melhorou. Eu vou apresentar inicialmente, senhora presidente, duas emendas apresentadas por mim na semana passada. A primeira emenda é uma emenda aditiva a número 1 ao projeto de lei do executivo número, ao projeto substituto ao projeto de lei do executivo número 28, que é aquele que diz respeito à doação de lotes. Vou fazer só um resumo para não ler toda a emenda, né? Mas resumidamente é o que eu já tinha exposto aqui na reunião passada. Eu estou inserindo de volta no artigo 2º duas exigências que eu creio que vão colocar o projeto vão condicionar o projeto ou colocar ele numa condição de ser executado efetivamente, de que ele tem que a intenção do executivo de doar esses lotes, ele realmente gere os impactos que se espera, né? Por quê? Porque no projeto original, no anteprojeto de lei que foi feito até por mim, existia uma previsão lá de que as famílias a serem selecionadas para receber esses lotes tivessem uma renda mínima de R$ 1.500 e máxima de R$ 3.000. E também que essas famílias, o responsável pelas famílias, não tivesse o nome, tivesse sido negativo de débito com relação a Serasa e SPC. Por que isso? Para que a gente não doe o lote para uma família que não tenha condição de construir. Então, na verdade, assim, qual é a intenção da doação do lote? De impactar em cima da questão, né, da demanda de casas populares ou casas no município. E se você entrega um lote desse para uma família que não tem condição de construir, você vai simplesmente passar o lote para ela e o problema vai permanecer. Então, por isso que eu fiz essa emenda, voltando com essas duas exigências ao artigo 2º do projeto. A outra emenda diz respeito à discussão do polo, é uma emenda substitutiva, a terceira. E aí, aqui nesse caso, só para pontuar para os senhores a diferença em relação ao projeto substitutivo 2, que foi rejeitado aqui na semana passada, a diferença foi a seguinte: eu mexi na composição do conselho, né, por causa de algumas conversas que a gente teve lá na sexta-feira retrasada, colocando dois representantes do próprio polo empresarial dentro da composição do conselho, dois vereadores ao invés de um, a pedido até do vereador Nilo, e dois representantes dos prestadores de serviço. Foram as inserções que eu fiz. O resto eu mantive da mesma forma. A respeito da partilha dos recursos, a gente teve uma discussão também. E, Rafael, aí para que você, eu não sei se você recebeu e leu a alteração que eu fiz, fiz até diferente do que foi conversado lá aquele dia. Que originalmente lá o projeto dizia o seguinte: que se houvesse sobra de recurso, do recurso captado pela contrapartida dada pelos empresários, devido ao aporte financeiro, por exemplo, de emendas parlamentares ou qualquer outro tipo de receita extra-orçamentária, né, advinda do Estado, da União, a sobra desses recursos na conta específica que seria aberta para receber essa contrapartida, ela seria dividida por 50%, viria de volta aos cofres municipais para a conta única, caixa único da Prefeitura, e os outros 50% ficariam na conta para utilização e ampliação ou modernização do polo sob deliberação do Conselho. Tá? E eu fiz diferente, porque o Rafael deu até a ideia de que se deixasse 100%, né, na conta para ser utilizada no polo. Mas, Rafael, eu depois das discussões, inclusive, a respeito dessa questão do Matadouro e da reunião que a gente teve quarta-feira lá na Associação Comercial, eu coloquei lá que da sobra, 30% dos recursos seriam utilizados na implantação do Matadouro. 30% dessa sobra orçamentária. E os outros 70% ficariam para a utilização na ampliação e modernização do polo. Né? A gente calcula aí, igual a gente teve lá na reunião da SER, a deputada Margarida deve botar uma emenda para a gente de 400 mil para a questão do polo. Então, se a gente tiver uma sobra de 400 mil reais na conta, 120 mil reais disso seria utilizado na infraestrutura ou na viabilização da construção do Matadouro. Pelo menos assim, acho que a emenda é específica, é a sobra na conta. Porque o que vai ser arrecadado é o dinheiro da infraestrutura. Se entrar 400 mil de aporte de fora, a tendência é que sobra esses 400 mil. É a tendência. Então eu fiz dessa forma a emenda, tá? Colocando 30% para a utilização do Matadouro, 70% lá na própria ampliação e modernização do polo. E inseri também o artigo 31, onde trata, no artigo 32, trata da questão da mão de obra. Que empresas até 10 funcionários, 80% da mão de obra deveria ser do município. Acima disso, acima de 10, 50% deveria ser de trabalhadores da cidade. Aí eu inseri o artigo... Desculpa, esse é o artigo 30. Aí eu inseri o artigo 31, dizendo que caso o município não seja capaz de suprir essa mão de obra, né, através de uma autorização do conselho, o empresário vai poder contratar normalmente, sem estar aí, no caso, infringindo essa legislação municipal. Também foi inserido esse artigo 31. Essas são as três mudanças básicas em relação ao substitutivo 2, que foi rejeitado aqui semana passada. E por último, senhora presidente, eu tenho aqui ainda, é um anteprojeto de lei que eu apresentei hoje, que institui o Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Bicas. Eu vou ler só a justificativa, porque é um projeto muito simples, são 8 artigos só. Mas vou ler só a justificativa dele. O presente, justificativo anteprojeto de lei número 3/2015. Presente anteprojeto de lei visa dotar o município de ferramenta alternativa para financiamento de ações voltadas ao bem-estar da pessoa idosa, bem como as instituições que trabalham com este público. Essa proposição vem com atraso de 12 anos, já que o Estatuto do Idoso, promulgado em 2003, prevê a possibilidade de renúncia fiscal para financiamento das políticas públicas voltadas ao público idoso. Há que se ponderar que o próprio governo federal levou 7 anos para instituir o Fundo Nacional do Idoso, através da Lei Federal 12.213 de 2010. Por esse motivo, talvez tenha passado despercebido até então a necessidade de criação e regulamentação do Fundo Municipal da Pessoa Idosa em nossa cidade. Procurado que fui pela presidente do Lar Cristão Paulo de Tarso, senhora Rita Ladeira, apressei-me a estudar a matéria e apresento agora este anteprojeto de lei no intuito de instituir o fundo em nosso município. Sendo que tinha a relatar, peço a anuência do excelentíssimo prefeito municipal e o posterior encaminhamento em regime de urgência urgentíssima à Câmara para tramitação e aprovação antes do recesso parlamentar do final de ano. Bicas, 14 de dezembro de 2015, Luiz Borges, vereador proponente. Era isso que eu tinha, senhora presidente, a relatar.
Boa noite a todos. A presidente tem que se ausentar um minutinho. O Nilo tem alguma... Vereador Rafael. Então.
Boa noite, senhor Júlio César Salles Pereira, vice-presidente em exercício pela ausência da presidente dona senhora Sônia, senhores vereadores, todos os presentes. Eu gostaria de apresentar o requerimento de número 46. Está baixo mesmo. Está baixo. Não, aí está bom. Requerimento de número 46, moção de aplausos. Venho por meio dessa solicitar de meus pares aprovação de moção de aplausos para a Escola Estadual Deputado Oliveira Souza, por seus 50 anos de existência. Justificativa, esta solicitação se faz para homenagear todos os diretores, professores, funcionários e alunos que passaram por este valioso estabelecimento educacional e pela grandiosa contribuição na vida dessas pessoas de nosso município. Todos que ali estudaram foram marcados por inúmeros encontros, aprendizados e momentos cruciais para o desenrolar de sua trajetória. Cada um que por ali passou registrou suas marcas e certamente impregnou nas páginas da história desse celeiro educacional dias de glória. Cumpre ressaltar que o meu próprio histórico foi intensamente marcado pelos anos que ali estudei, conquistando saberes fundamentais na minha caminhada profissional. Sinto-me orgulhoso ao afirmar que, sendo aluno de escola pública, fui capaz de construir uma base sólida que possibilitou minha ascensão profissional, e foi no Colégio Estadual que firmei sólidas e verdadeiras amizades, amizades estas importantes no meu convívio até hoje. Dessa forma, é notória a importância da menção que ora proponho, no sentido de exaltar os grandiosos feitos do estabelecimento escolar, que continua formando tantos talentos e continua registrando nas páginas de Bicas uma história de valor. Bicas, 14 de dezembro de 2015, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente. E ainda, apresento o projeto de emenda aditiva número 1 de 2015, a proposta de emenda substitutiva número 3, ao projeto de lei do Executivo 37 de 2015, vereador que a subscreve com assento nessa Casa Legislativa, nos termos do artigo 82, parágrafo 2º do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda ao projeto. Emenda aditiva, artigo 1º, acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 2º do projeto de emenda substitutiva 3 de 2015 ao projeto de lei 37 de 2015, que passará com a seguinte, redação. Artigo 2º. Em seu parágrafo 4º, o Poder Executivo somente poderá dar início ao serviço de infraestrutura e deflagrar o processo de licitação para concessão de uso dos terrenos após a regularização da área nos termos do parágrafo 2º deste artigo. Justificativa, após debates, de acordo com o parecer da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, o imóvel que se pretende realizar as obras e futura implantação do polo cedia-se em área rural, o que impede, por força da lei, o seu parcelamento ou loteamento, necessitando que o poder público adote diversos procedimentos administrativos, a fim de possibilitar que tal área seja desmembrada em frações, conforme se pretende na lei. Em 14 de dezembro de 2015, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente. Eram essas proposições.
Vereador Nilo.
Excelentíssimo senhor presidente, demais edis, todos que nos honram com vossa presença, nossa vice-prefeita, secretária Fernanda, Estevo e a todos. Eu fiz aqui uma emenda modificativa aqui sobre o artigo 37, que o nosso vereador aqui, excelentíssimo vereador Louro, vereador que a subscreve, Com assento a essa Casa Legislativa, nos termos do artigo 82, parágrafo 2º do Regime Interno, propõe a seguinte emenda do projeto da emenda substitutiva número 3 de 2015 ao projeto de lei número 37 de 2015. A emenda modificativa. Artigo 1º, modifica a redação do artigo 6, acrescentando-lhe o parágrafo 1 do projeto da emenda substitutiva de 3 de 2015 ao projeto de lei número 37, que passarão com os seguintes redação. O artigo 6º. Na concessão dos direitos reais de uso dos lotes ou área do polo empresarial, será exigida contrapartida financeira concessionária, tendo como referência o custo total da infraestrutura contida no parágrafo 3º do artigo 2º desta lei, dividida pela metragem quadrada na área, rateada de acordo com a metragem de cada lote. No parágrafo 1, deverá o Poder Público Municipal encaminhar ao laudo de avaliação contendo o valor da contrapartida financeira que estarão sujeita à concessionária do polo empresarial para aprovação da Câmara Municipal. O artigo 2º modifica a redação do parágrafo 1º do artigo 7 do projeto de emenda substitutiva número 3 de 2015 ao projeto de lei 37 de 2015 que passará a conseguir essa redação. O artigo 7º, parágrafo único. Se for formalizadas parcerias financeiras para implementação do plano de infraestrutura, acarretando com isto sobra de recursos financeiros na conta de que trata no capítulo, 50% deste recurso remanescentes deverão ser utilizados na construção do matadouro público municipal em novo terreno a ser disponibilizado pelo município, e o restante deverá ser utilizado nas ampliações ou ampliação do polo empresarial de acordo com a deliberação do CONDEM. A justificativa. Apresento a presente emenda, primeiramente a fim de majorar para 50% o percentual de recurso constante na conta específica que se trata no artigo 7º, acaso haja sobra de recurso para o matadouro municipal, podendo o Poder Público fomentar ainda mais a criação de postos de trabalho. E ainda, a alteração do artigo 6º, onde se inclui o dever do Poder Executivo de encaminhar à Câmara Municipal o laudo de avaliação, onde conste o valor da contrapartida a ser pago pelos concessionários do polo. Bicas, de 14 de dezembro de 2015, Nilo César Gomes, vereador proponente. Essa aqui é a minha emenda substitutiva. Só mudando daquela linha aqui. De 30% do seu para 50%. Para ajuda no matador. Entendeu?
Mais algum vereador? Algum requerimento? Então nós vamos passar para os assuntos urgentes. Vereador Louro.
Sou vice-presidente. Eu gostaria que a presidente tivesse aí para ela me esclarecer algumas coisas. Porque ela, quando ela chega no próprio assunto urgente, ela já faz um monte de explicações. Eu gostaria de ouvi-la antes de eu fazer meus questionamentos, porque de repente eu vou questionar coisa que ela já vai até me responder.
Então vamos começar aqui. Ela deixou aqui. Não, deixa eu ler aqui, se achar necessário a gente suspende. A Câmara Municipal de Bicas repassou o prefeito municipal a título de devolução de saldo de duodécimo o valor de 150 mil. O valor é fruto da gestão econômica e revisão de metas e planos da Câmara, tal como a reforma do prédio da sede. Com o repasse anterior, a Câmara devolveu neste ano 210 mil reais. O prefeito comprometeu-se a repassar o valor ao Hospital São José de Bicas, que encontra-se em dificuldade para atender a população do nosso município. Número 2. Conforme a senhora Terezinha Lanini, administradora da Associação de Caridade São José de Bicas, solicitou na reunião anterior, é necessária a indicação de dois vereadores para compor o Conselho Fiscal do Hospital. Um vereador será o titular e o outro será o suplente. Aí fica para definir os dois vereadores.
Só esses dois assuntos.
É, tem alguém que tem algum outro assunto urgente? Isso eu fico por último.
É, vem ela já, tá vindo ali já.
Ela está ali com o prefeito repassando o 150.
Primeiramente, pedir desculpas que eu não tive condições de anunciar a minha saída no momento, foi um momento de urgência, considero urgência, para atendimento do senhor prefeito municipal e administradora do hospital. Mas antes, havia conversado e pedido ao vice-presidente Júlio Salles que se fizesse presente no momento, né, em minha pessoa, como presidente. Que eu dirigisse os trabalhos nesse tempo. É, nós estamos agora nos assuntos urgentes, com a palavra o vereador Louro.
Senhora presidente,
sim.
Eu vou mais uma vez questionar, porque na semana passada eu fiz o questionamento, esperava que alguma resposta viesse da mesa diretora a respeito do assunto. Então, mais uma vez, eu quero questionar a mesa diretora a respeito de algumas denúncias que eu fiz aqui, e a Câmara até agora está inerte em relação ao assunto. Levantei assuntos aqui a respeito de contratações indevidas feitas sem contratação para prestação de serviço, feitas sem licitação pública, feitas sem concorrência pública, de mais de 80 pessoas no ano de 2006. Levantei a situação de um convênio aqui assinado com o Clube Leopoldina, cujo executivo respondeu que nem prestação de contas não existe, e o convênio foi feito pela Secretaria de Educação, foi liquidado pelo secretário de Obras, à época, em 2006, e coincidentemente era o presidente do clube, e não prestou contas no município. Citei algumas coisas também aqui que eu consegui levantar a respeito de compra de material na educação, por exemplo, a compra... Deixa eu achar os dados para não falar besteira, porque o número eu sei aproximadamente. Não sei exatamente. Em dois anos, 2005, 2006, a prefeitura comprou 929 metros quadrados de telha de amianto para o setor de educação. Sendo que as escolas públicas municipais têm 30 metros quadrados de áreas cobertas com telha de amianto. Esse é um, tem vários outros. Exemplo, a prefeitura comprou 4.750 metros corridos de arame farpado na área de educação. Sendo que as escolas rurais têm no máximo 1.200 metros de área cercada. Então eu citei essas coisas aqui, citei os gastos estranhos na área de educação, citei essa situação do convênio com Leopoldina, que não tem nem sequer prestação de conta, já citei aqui em outras vezes a questão de uma empresa colocada num terreno público lá na Saracura, e nada, a Câmara está inerte. Eu acho que os vereadores tinham que se posicionar com relação a esse assunto, que eu acho um assunto muito sério, e acho que a mesa tinha que se posicionar também. Porque eu não estou afirmando, acho até que deveria haver uma investigação nesse sentido, mais precisa, mas os números são espantosos. E essa semana, à medida que as coisas andam, e às medidas que eu falo essas coisas aqui, as pessoas me procuram, e por exemplo, vou dar mais um exemplo, fiquei sabendo que um rapaz aqui que foi contratado como servente pedreiro, Coronel Souza, na verdade trabalhava lá na prefeitura, dentro do almoxarifado, como auxiliar de mecânico. Tem um rapaz aqui que eu até desconheci o nome, mas agora eu já sei quem é. Vou ficar citando o nome das pessoas, porque eu acho que precisa de confirmar a informação, que está contratado aqui no Coronel Souza como pedreiro. Mas, na verdade, ele é serralheiro. E trabalha dentro do almoxarifado. Então, essas coisas, assim, eu imputo como fatos graves e acho que a Câmara está fazendo ouvido de mercador.
A Câmara como um todo está fazendo um ouvido de mercador com relação a isso. Então, assim, é a última vez que eu estou tocando nesse assunto aqui. É a última vez. Vou encaminhar esses documentos ao Ministério Público, não deixando de relatar a omissão dessa casa com relação a isso. Porque essa casa está inerte. Não houve um posicionamento de ninguém aqui com relação a esses fatos. E eu acho que nós, que estamos aqui para olhar esse tipo de coisa, teríamos que nos posicionar. É a minha opinião. Então, mais uma vez, eu estou cobrando isso aqui no plenário e acho que a Câmara tem que tomar as providências que ela deveria. Só isso, senhora presidente.
Prezado vereador, num primeiro momento, o senhor enviou um requerimento. Eu como presidente dessa casa, solicitei ao prefeito municipal, secretários, que nos dessem uma resposta. Essa resposta nos foi enviada e o senhor tem conhecimento dela. Não satisfeito com a resposta dada pelo município, assim estendo eu, o senhor volta a um questionamento. Então eu fui procurar isso juridicamente, porque a gente precisa de ter um respaldo jurídico para a gente dirigir esta casa. Então, o respaldo jurídico é o seguinte: foi o que eles me deram como entendimento, que antes de enviar qualquer documento para o Ministério Público, é necessário que a Câmara apure as denúncias através de procedimentos próprios. Aí será necessário instaurar uma CPI, não é isso? Ainda com a aprovação deste plenário, mediante provocação, o que não ocorreu até o presente momento. Que o senhor o faça.
Estou fazendo, para abrir basta aprovação de três vereadores. Precisa de aprovação do plenário, basta três vereadores serem signatários. Se algum for comigo, fique à vontade.
Pela ordem, senhor presidente.
Conceda a palavra ao vereador Quiquinho.
Boa noite, senhora presidente, todos os colegas, senhora vice-prefeita e a todos presentes. Eu sou favorável que abra a comissão, juntamente com o vereador Louro, porque o cenário nacional hoje implica em quê? Saúde e educação. O país sem saúde, sem educação, vai virar país morto do futuro, só bandido. Então, se os levantamentos que o nobre colega fez está desviando recursos da educação, se contrata um mecânico, um pedreiro lá, e o cara é serralheiro para trabalhar do outro lado, eu vejo isso como desvio de função, é claro, mas é desvio da educação. Esse dinheiro poderia ter sido aplicado, tá, em melhores estudos para os nossos alunos do município. Então, eu apoio o vereador Louro que seja aberta a comissão especial, mesmo que hoje é a nossa última reunião extraordinária, que seja indicado, para que o próximo presidente tome as providências necessárias. Só isso, presidente.
Gostaria de ouvir demais vereadores. Vereador Nilo.
Muito obrigado, presidente. Eu também concordo com o excelentíssimo vereador Louro e com o excelentíssimo Francisco Carlos Vicini. Eu acho que nós temos que abrir, sim, não é? Uma sindicância para apurar, para verificar, para ver o que de fato aconteceu antes de enviar a documentação ao Ministério Público.
Sim. Mais algum vereador? Vereador Rafael.
Senhora presidente, concordo que o vereador Louro trouxe algumas denúncias. Nós, primeiramente, antes de avaliar, porque, por enquanto, o vereador que teve acesso a toda essa documentação, e que nós avaliássemos para depois decidir e que fosse feito o pedido formal com a assinatura dos três vereadores. E se entendermos por bem até na hora dessa votação, abertura normal para investigação. Mas até para instauração, a gente precisa ter acesso a essa documentação.
Sim.
Essa documentação foi enviada para casa?
Foi enviada, foi enviada. E o vereador... Hein?
Não, que fosse formalizado o requerimento, então, da comissão, com assinatura dos três vereadores, para a gente votar. Viu? Depois da vista de toda a documentação por todos os vereadores.
Correto.
Porque tem que ter um indício, né? O vereador Louro citou algumas situações, nós temos que verificar nos documentos para podermos votar. Porque se a gente começar a abrir CPI aqui para tudo, a gente vai abrir para todo lado contra várias pessoas e antecipando o debate eleitoral. Então a gente tem que fazer um debate sério, deixar a política de lado, independente se somos a favor ou contra de quem quer que seja investigado, né? Mas eu acho que tem que ter muita cautela na hora de se discutir e avaliar tudo que foi falado. Não é simplesmente chegar aqui, eu vou chegar com uma notícia e instaurar. Eu não sou contra a instauração, só acho que todos... eu nem sabia que essa documentação já tinha chegado na casa, para poder que todos tenham acesso a ela e depois nós votarmos. Aí até lá, vereador Louro, vereador Quiquinho, mais algum vereador, formalize o pedido para na próxima reunião que tiver, a gente já analisando toda a documentação, cada um vai fazer o seu voto, né? Mas aí com uma análise séria e não simplesmente pelo fato. Né?
Correto. Vocês todos concordam com a opinião do vereador Rafael? Ok? Nós passamos, eu enviei para o secretário, retornou para a Câmara e nós retornamos para o vereador.
Os documentos estão aqui na Câmara, estão nos arquivos da Câmara, são os arquivos de 2006, são 20 caixas, salvo engano.
Foi a documentação que
Na documentação
eu
da Câmara, nas cópias. O que ela está falando, eu acho, com ela, a senhora presidente está dizendo, é sobre a respeito especificamente da questão do Leopoldina. Eu passei a cópia do empenho, a cópia, eles pediram, diz até que pediram a cópia do cheque, e veio uma resposta do Poder Executivo dizendo que não existe prestação de conta desse recurso. Tá, e passei para ela o empenho, assinado pelo secretário de obras, recebendo pelo clube, dando, por mais incrível, Rafael, ele dá a quitação no empenho. O prefeito assina como ordenador e ele dá a quitação no empenho. Era o empenho no nome da Secretaria de Educação, da Secretaria de Educação. Mas quem quita o empenho é ele. E assina recebendo pelo clube também. E não presta conta. Então essa resposta que eu acho que ela se refere, que veio do Executivo, dizendo que não localizaram a prestação de conta. Oi? O prefeito ordena a despesa. O presidente do clube assina quitando o empenho, no lugar da Secretaria de Educação. Sendo que ele era o presidente do clube à época. Então ele dá quitação no empenho, recebe o cheque e não presta conta. Essa é a resposta que veio dizendo que não existe prestação de conta localizada.
Conceda a palavra ao vereador Ailton.
Vereador, o senhor em 2005, 2006, o senhor era secretário. Quantos funcionários tinha na sua secretaria?
De cabeça? Não vou saber te falar, não.
Quantos foram contratados pelo senhor?
Não vou saber te dizer de cabeça, não. Mas foram muitos.
É só uma pergunta que eu estou fazendo.
Não, foram muitos. Foram muitos. Quando eu assumi a Secretaria de Assistência Social, salvo engano...
O senhor me numerou 80 e poucos que estão relacionados. Esses 80 e poucos não tá relacionado
com
o senhor?
Não. Eu não contei. Já falei, respondi isso para o senhor aqui em outra oportunidade. Vou frisar outra vez.
Sim.
Secretaria de Assistência Social não contratava pedreiros, serventes, serralheiros... Ela tinha facilitadores de projetos. Sim. E servidores da execução administrativa.
Sim.
Tinha 4 servidores ou 5 no CRAS, tinha 4 ou 5 dentro da secretaria e o resto era facilitador.
Facilitadores
de projetos sociais.
Foram uns 10 ou 12 mais ou menos.
Facilitadores eram mais que isso.
Tá bom. Muito obrigado.
não querendo dificultar o Louro, até pelo contrário, para poder organizar todo esse trabalho de análise dos vereadores e na hora de, se for aberta essa comissão, eu acho que seria interessante, você já fez a denúncia, mas pontuar essas denúncias, né, nessa formalização do procedimento, que nós temos todo um procedimento, apesar de também entender que pela simples denúncia formal, acatação de três vereadores, isso seria suprido. Mas eu acho que seria interessante a formalização do procedimento com a pontuação das denúncias, até para a gente poder trabalhar em cima disso e votar.
Concorda? Então nós vamos... Aí eu repasso para todos os vereadores e vamos dar continuidade.
Ainda em assunto urgente, senhor Pedro?
Ainda em assuntos urgentes. Conceda a palavra ao vereador Quiquinho.
Aproveitando o ensejo das comissões aí, de CPI, eu gostaria que de ouvir do presidente da comissão a respeito da creche. Porque
agora, tá. Kiki, eu vou te explicar, porque assim, já está na minha mão, eu que sou o relator, o relatório está pronto, né, está na mão só da assessoria jurídica para fazer a fundamentação das acusações que estão colocadas lá, das imputações e indiciamentos que eu vou solicitar. Então, assim, creio que até o final dessa semana, né, doutor Moisés? Já está pronto? Então, até o final de semana vai estar finalizado. Tá? Mas só estava fazendo a fundamentação só.
Inclusive, dona Sônia, em acordo...
Conceda a palavra, vereador Nilo.
Inclusive, nós, depois da palavra do nosso excelentíssimo relator aqui, o nosso vereador Louro, nós teremos também que dar um parecer junto com a comissão ali e trazer a plenária. Não é? Eu queria saber como nós vamos ter que marcar uma reunião extraordinária para trazer isso aqui em plenário, para a gente caminhar isso para o Ministério Público. Hein? É? Porque foi feito pedido de declaração de mais 30 dias. Então tá bom.
Respondendo ainda o vereador Quinho, fez a pergunta com relação à CPI, os relatórios deverão serem protocolados até o dia 8 ou 9 de janeiro?
É o último dia dos 30 dias.
Que é o último dia dos 30 dias. 11 de janeiro. Aí, o próximo presidente que dará, né, sequência aos procedimentos. Haverá o protocolo e votação na primeira reunião de janeiro. Eu estou aguardando... né, eleição da nova mesa, para que ele possa fazer o calendário, porque cada um tem o direito, né, de direcionar a casa da forma que ele acha melhor, e ele então é que vai fazer essas... já não me compete mais essa marcação de datas. Gente, algum questionamento? Nós estamos aí para conversar, dialogar. Sim. Senhor prefeito, encontre-se presente, nós já nos cumprimentamos. E como já foi lido pelo vereador Júlio, o momento que eu saí foi para fazer o repasse de 150 mil reais, e onde conversamos muito. O objetivo é saúde, saúde é a prioridade. Nós tivemos esse entendimento, que nós não podemos deixar o povo de nossa cidade sem o atendimento nessa área. Lembrando sempre, né, que nem esta casa legislativa, da qual hoje eu represento, somos nós, e aí o gestor, né, que é o senhor prefeito, todos nós juntos que vamos fazer esse repasse. Então, será num valor de 210 mil reais para o Hospital São José, sabendo que não vai solucionar o problema. Porém, nós estamos ajudando nas primeiras necessidades. Como foi falado, nós precisamos de dois vereadores, um titular e um suplente, para nos representar no Conselho do Hospital São José de Bicas, Conselho Fiscal. Este ano foi o vereador Quiquinho. Você, conselheiro. Não, agora é para compor o Conselho Fiscal, que vai fiscalizar.
Posso, senhora presidente? Eu gostaria primeiro que vocês, que fosse consultada a área jurídica aqui da Câmara, porque eu não sei, Vael, assim, a gente aqui autoriza repasse para o hospital, fiscaliza as contas, e ainda vai ser conselheiro fiscal da instituição? Será que a gente pode ocupar esse cargo? Eu não sei, eu gostaria que fosse olhado direitinho. Não...
Foi um pedido feito pela administração.
Não, eu entendo, então, isso eu entendo. Só que eu não sei se é legal. Porque, na verdade, aqui a gente tem que fiscalizar as contas do executivo, a gente autoriza repasse para a instituição, né, tudo passa por nós. E ainda a gente vai ter alguém dentro do Conselho Fiscal da instituição? Eu não sei, não sei. Só pedir para olhar.
Vejo, na minha concepção, não vejo problema, mas entendo o questionamento. Acho que seria prudente, né, a senhora deixar essa indicação para posterior, né, consulta ao jurídico, e depois a gente faz essa indicação, sem problema. Né?
Sim. Ele demorou? Então vamos dar sequência. Mais algum vereador? O jurídico está se aproximando, né? Ele já pode nos dar essa resposta. Segundo jurídico, não há impedimento. Então, gostaria de saber se algum vereador quer se manifestar. Ou indicação. Pode. Tem legalidade. Vereadora Beth, vereador Rafael se prontificaram. Um, Não, depois eles dois conversam. Quem é o suplente e quem é titular. Tá bom? Hein? Bom, solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente, na primeira ordem do dia.
Obrigada. Nós vamos agora passar para a segunda parte da ordem do dia. Está em discussão o parecer número 49/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei do Executivo número 31/2015, que institui o programa Lixo que Não é Lixo. Em discussão, conceda a palavra vereador Nilo.
Excelentíssimo presidente, eu tinha um requerimento para ser lido aqui e foi atropelado.
Eu peço desculpas, porque não, então espera aí, vamos fazer direitinho. Calma. Eu volto atrás. Conceda a palavra ao vereador Nilo, que vai apresentar seu requerimento de número 15/2015. E peço desculpas. Eu já peguei o carro andando.
Não tenha porquê, nós. Excelentíssima senhora Sônia Maria Pereira Matos, né, demais vereadores, a mais toda a plateia. O vereador que a subscreve encaminha esta egrégia à Casa Legislativa com aval dos nobres edis e após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafo, seguir discriminado. Solicito ao processo do Executivo Municipal, Dr. Geraldo Magela Longo dos Santos, que através da Secretaria Municipal de Obras, a viabilidade do término do calçamento da rua José Costa, antiga rua H, no bairro Saracura. Justificativo. Passando ontem pela referida rua, comprovei o mau estado de conservação da mesma, tendo muita lama, buracos, causando transtorno aos transeúntes e os proprietários daqueles imóveis que se encontram todos sujos de lama. Na oportunidade, conversando com alguns moradores, pôde perceber o clamor daquelas pessoas que ficarão grato pela pequena obra que será de grande valia para todos daquela rua. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, 14 de dezembro, Nilo César Gomes, vereador proponente. Muito obrigado.
Nós vamos dar sequência, entrando neste exato momento, na segunda parte da ordem do dia. Está em discussão o parecer número 49/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei do Executivo número 31/2015, que institui o programa Lixo que Não é Lixo. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer número 49/2015 aprovado. Está em discussão o parecer número 50/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei do Executivo número 29/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de 14.654 R$ 4,24 e da outras providências em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer de número 50/2015, aprovado. Em discussão, parecer de número 51/2015, da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei do Executivo número 35/2015, que altera a lei municipal número 1710/2014, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais às entidades que menciona e dá outras providências. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer número 51/2015, aprovado. Está em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 35/2015, que altera a lei municipal número 1710/2014, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais às entidades que menciona e dá outras providências. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei do Executivo número 35/2015. Aprovado.
Qual?
Não parecia que estava em discussão.
Eu peço desculpas porque veio um problema aqui na minha pauta, onde faltou uma discussão de um parecer. Então, eu vou. Tem. É agora. Na minha pauta não constava. Está em discussão e votação o parecer de número 52/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei do Executivo número 38/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 62.750 e da outras providências. Em discussão.
Posso falar, presidente?
Conceda a palavra, vereador Louro.
Ah, presidente, eu tive olhando o parecer, essa abertura de crédito diz respeito à questão do concurso público.
Sim.
R$ 62.750. O parecer não fala nada sobre mérito. Não avaliou o mérito da questão. A gente sabe que o concurso público é obrigação e acho que o município tem que fazer, sem dúvida alguma. Mas, eu tive informação de que parece que a comissão escutou a secretária de administração, doutora Liliane, e que parece que ela falou que o concurso público seria aberto para 90 vagas. Não sei se a informação procede. É isso, vereadora Beth? Acho, eu vou votar favorável ao parecer, porque ele é técnico, não entra no mérito da questão. Mas eu gostaria de ver isso. Porque lá atrás, quando falou-se que ia fazer esse concurso público, eu disse aqui que se isso ficasse a cargo dela, ia dar zebra. E eu acho estranho. O município tem 350 pessoas contratadas, como é que abre concurso para 90 vagas? E quem são essas vagas? Mais ainda, vou mais além. Quem são? Concurso para quê? Porque eu, senhora presidente, disse aqui há cerca de 6 meses atrás, né, ou mais, foi no primeiro semestre, salvo engano, quando o Congresso Nacional estava discutindo aquela questão de terceirização de mão de obra, que eu sou contra, né, porque o Congresso está discutindo a terceirização da mão de obra para atividade fim, E eu sou contra. Agora, a terceirização da mão de obra para atividade meio para o município de Bigas hoje é importantíssima. Então eu pergunto, o que nós vamos terceirizar nessa história? Aliás, o que nós não vamos terceirizar? Quais são esses cargos que estão colocados lá? Vamos dar um exemplo básico. A prefeitura hoje, né, está cada vez mais encalacrada com folha de pagamento. Por que que alguns funcionários, tipo servente escolar, não é terceirizado? Isso não é atividade fim da prefeitura. Isso é atividade meio. Existe já uma questão colocada aí a respeito do lixo, que há muito tempo vem se discutindo, está agarrado em tribunal de contas. Como é que está isso? Eu, minha opinião, vou votar favorável a parecer, repito, e o projeto já está pautado aqui para a primeira votação. Tudo bem. Mas, eu queria saber exatamente o que está se pretendendo fazer. Eu queria saber exatamente o que está se pretendendo fazer. Porque eu acho que isso pode ser um tiro no pé da cidade, dependendo do que tiver lá. E dependendo dessas vagas que vão ser abertas, quais são as vagas, para que é, por que não vai abrir para o resto. São 350 contratados aqui dentro. E os outros cargos, o caso da vigilância epidemiológica, que eu discuto aqui há muito tempo. Como é que vai ficar aquela situação? Que ele já era para estar contratado na folha diretamente, né? Nem contratado. Tinha que estar na folha e não está até hoje. E vai ter concurso para vigilância? Vai ter concurso para os PSFs? Vai ter concurso para quê, afinal de contas? Eu repito, vou votar favorável, né? Aí hoje está com um pouco de pressa, porque na verdade o projeto já está pautado aqui, não era o hábito dessa, né, da senhora presidente até esse momento, vim evitando fazer esse tipo de coisa, mas vou votar aqui favorável, vou votar favorável em primeira votação, mas eu quero saber exatamente o que está, qual é a pretensão do município com isso, quais são esses cargos, para que é e etc. Eu acho que a gente deveria, não só eu, acho que todos nós deveríamos sentar com o executivo para saber exatamente o que a gente está fazendo. Tá, senhora presidente? Só isso.
Conceda a palavra ao vereador Rafael.
Senhora presidente, concordo também com tudo que foi dito pelo vereador Louro, porque eu sou um dos grandes defensores da realização do concurso. Já fiz requerimento, já cobrei, né? E eu acho que tem que ser feito mesmo, tem que se legalizar. E até por esta minha cobrança, por entender que tem que ser realizado o concurso, entendo e concordo com o vereador Louro que tem que ser analisado quais os cargos que serão realizados o concurso, verificado mais a fundo, né? Também vou votar para não embarreirar, né? Não, mas eu acho que a gente, inclusive a mesa, senhora presidente, senhora presidente,
vereador.
Eu acho que, inclusive, assim, independente da votação, a mesa poderia, o executivo já está aqui, o Major já está escutando, ele, a Leia, mas poderiam mandar tudo, esse levantamento para a gente do que está se pensando em fazer. Eu acho que realmente seria interessante a Câmara estar ciente do que vai acontecer, até numa reunião, se for o caso de marcar, seria mais interessante. Para a gente levantar isso tudo, né? Até mesmo para analisar a questão do custo, se está adequado aos cargos que serão lançados, né? Essa questão que o Louro fala da terceirização, de repente é uma coisa a se pensar, mas que a gente tem visto até julgamentos do Tribunal de Contas aí, que não é tão pacificado dessa forma. Acho que na semana passada saiu um entendimento, saiu um julgamento e não está tão pacificado isso não, Louro. Mas assim, entendo que a gente deveria até discutir, mas ter mais detalhes a respeito do concurso, quais os cargos, né, toda esses dados. E também fica aqui uma solicitação à administração para que envie todo esse trâmite para a Câmara, né? Comuniquem todos os trâmites do concurso, que nós possamos, não simplesmente, porque é a obrigatoriedade de edital, né, e tudo, mas que isso possa estar sendo comunicado à Câmara antes, antecipando todos os atos, até para evitar antecipar qualquer debate, evitar qualquer algum problema que porventura a gente possa futuramente levantar, né? Parece que o prefeito quer dar até um esclarecimento.
Eu gostaria de fazer um pequeno comentário. Vereador Louro, vereador Rafael, concordo plenamente com vocês, mas eu coloquei, fiz questão de colocar em votação esse parecer, porque em conversa com o senhor prefeito municipal, ele me disse que se nós não aprovarmos esse ano, não tem como fazer o concurso, a realização do mesmo. Aí eu concedo a palavra ao prefeito municipal. Hein? Ah, por favor, ocupa a tribuna, prefeito. O senhor faz as explicações devidas. Tem que ficar gravado.
Boa noite, senhora presidente, demais vereadores. Eu já ia até pedir à senhora, mais adiante, para nós usarmos da palavra com relação ao projeto do Polo. Mas eu vou, já que foi tocado no assunto do concurso, na verdade, dona Sônia e demais vereadores e distinta plateia, o procedimento para o concurso, nós havíamos dado a entrada até na licitação. Obrigado. Nós havíamos dado a entrada na licitação para abertura, né, do procedimento licitatório. E foi deparado naquela oportunidade que não havia dotação orçamentária nesse sentido. Foi quando nós encaminhamos então o projeto para cá. Me surpreendi quando não veio anexo à relação das vagas. Nós fizemos um estudo, né? Fiz um estudo, inclusive com o departamento pessoal. Havíamos no primeiro momento selecionado para 60 vagas e passou para 90, né? Foi um estudo dentro da conveniência administrativa, mas me surpreendeu, não está anexo aí, mas a gente pode providenciar os números de vagas. O que que eu fiz? Não tem nenhum secretário aqui de pasta do concurso, mas, por exemplo, educação. Eu solicitei à nossa secretária a demanda maior naquela pasta e ela encaminhou para mim. São professores, né, do concurso, primeira, quinta série, tem lá toda a normatização, comentei até com a senhora. Secretaria de Obras, mandei para o secretário, por exemplo, esse eu venho em mente, nós temos um déficit com relação a pedreiro, nós somos cobrados aqui, que reforma que fez na casa tal, que benfeitoria que fez na casa tal, com três pedreiros que nós temos, mais o diretor, é totalmente inviável. Então, o secretário de Obras mandou vaga para pedreiro. Eletricista, me parece que tem um também, porque o funcionário está para aposentar. Então, fiz essa relação, foi dentro, lógico, da nossa conveniência, mas com estudo com os secretários. Tem essa relação. Mesma coisa, área da saúde. A secretária mandou, eu me recordo aqui que me parece que vão ter três vagas para fisioterapeutas. Então, eu de cabeça, eu não sei porque foi as secretarias que fizeram essa análise. Mas a gente pode encaminhar, tem essa documentação lá na licitação. Agora, com relação à dona Sônia e demais vereadores e distinta plateia, são dois assuntos aqui. Primeiro, a celeridade. Hoje, claro que a Câmara tem que fiscalizar, mas por que que a gente está pedindo essa abertura do crédito especial? Porque não havia essa dotação orçamentária, né? E o que que ocorre? Depois de ser aprovado aqui essa dotação, nós vamos abrir um procedimento licitatório. E a empresa contemplada, a empresa vencedora, ela manda toda a documentação, é lei, para o Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas tem 2 meses para fazer uma avaliação. Assim ocorreu em Maripá. Assim ocorreu em Mar de Espanha, inclusive em Mar de Espanha houve o problema, né? Apareceu uma firma aí que ganhou uma firma lá, acho que do Sul, meio fantasiosa, e o Tribunal de Contas rejeitou. E teve que ser feito um outro procedimento licitatório. Então, com relação à lisura, isso passa sobre o crivo do Tribunal de Contas, todo o procedimento. Porque eles analisam, a empresa foi contemplada, a empresa A foi contemplada aqui, tem que ser mandado todo o procedimento para o Tribunal de Contas. Só mediante a análise do Tribunal de Contas que a empresa tem a legitimidade de abrir esse edital. E pelo que nós já fizemos um estudo com várias empresas, o prazo está muito pequeno. Porque o Tribunal de Contas leva 2 meses para essa análise. Então vai ter que, talvez a gente vai ter que usar o bom senso com o Tribunal de Contas, ir lá e pedir uma celeridade. E pelo que eu já estou verificando, depois é 30 dias para publicar o edital, mais concurso, mais a prova, mais recurso.
Mais resultado.
Me parece que as provas a gente consegue fazer. Mas, e até homologar o concurso. Mas me parece, pelo que eu já estou verificando, e até algumas empresas já me informaram isso, duas empresas me informaram, uma do Rio e uma de Belo Horizonte, que na concepção deles, o prazo já não vai dar para o gestor, o atual gestor, dar posse aos concursos.
Aos aprovados.
Obrigado, Ana Sônia. Aos aprovados. Já vai estar em período eleitoral. Me parece que ainda já vai ocorrer isso. E se nessa legislatura agora não tiver a aprovação dessa abertura do crédito especial, se deixarmos para o retorno das férias do legislativo, certamente não vai dar para fazer o concurso. Então eu acho, eu primo sim, o vereador Rafael, está certo. Discordo do vereador Louro com relação a acho que está tendo até uma incoerência aqui, me perdoe a franqueza, Louro, quando aqui não é para discutir o mérito, é para discutir a matéria técnica. Ainda bem que o senhor vai votar favorável, porque o senhor já está querendo discutir o mérito com relação à conveniência dos contratados. Esse é o meu entendimento. Perdoe a franqueza, mas eu acho que a gente joga limpo, né? Não sei se estou certo ou não. Respeito a posição do senhor. Mas já vi várias vezes aqui o senhor colocar. Nós vamos debater a matéria técnica e não o mérito. O senhor está discutindo o mérito com relação aos 90 ou 95 ou 100 vagas. Acho que isso é matéria do executivo. A conveniência de se vai contratar 90, 80, 70, eu acho que é do executivo. Cabe o legislativo, como o vereador Rafael falou. Analisar a questão da legalidade, analisar o procedimento licitatório, como o próprio Tribunal de Contas vai analisar o procedimento licitatório também, né? Mas não acho que também é errado os vereadores querer discutir, depois analisar, eu entendo. Por que que vai contratar ali, naquele setor não contrata? Discussão? Tudo bem. Agora, o mérito... Também, é o que a vice-prefeita abordou aqui, foi um dos assuntos que nós debatemos, até fomos orientados pelo departamento pessoal, na pessoa do Douglas, o porquê, é o que a Leia estava explicando, o porquê que a gente não vai colocar X vagas se tem hoje X contratados. Não sei a situação, a perspectiva para 2016, elas também não são boas. Há um trabalho, nós fizemos uma reunião em Belo Horizonte com os prefeitos essa semana, nós vamos ter que, infelizmente, fazer alguns cortes. Aí a gente cria aquela quantidade, é melhor, você tem 25 contratados hoje, por exemplo, eu acho que auxiliar, sei se é de administração, parece que tem 25, não sei se é auxiliar administrativo, tá gente, mas tem 25 contratados no total. Nós estamos abrindo vaga para 15, é melhor a gente abrir as vagas para 15, sabendo que aqueles, se aprovados, vão estar ali, a gente criar uma perspectiva e depois, se tem que contratar, chama o 16º, o 17º, que ele vai ser efetivado também. Então, assim, são várias situações que nos preocupou com relação. Tanto é que todos os concursos são feitos assim. A maioria dos concursos, Piquiri teve lá o concurso, parece que foram 40 e poucas vagas que foram abertas. E depois o prefeito foi chamando gradativamente. Mas com relação a... Aí eu peço a compreensão, acho que foi uma falha do executivo não ter juntado na abertura aí essa relação para os vereadores até debaterem e aí sim fazer o que o vereador Louro, né, teria tido a oportunidade de ir lá conversar com o executivo. O porquê desse quantitativo aqui, eu acho uma conversa, né, nada de errado a gente questionar e explicar o porquê dessas vagas. Mas hoje a votação, eu acho que ela está muito mais voltada para esse aspecto da legalidade, a gente ter a abertura desse crédito especial, e aí o vereador Louro foi oportuno, falou, não, eu vou votar favorável, porque se não tiver essa aprovação, a gente não vai ter, e vai ter oportunidade depois do próprio legislativo, juntamente com o Tribunal de Contas, acompanhar não só o procedimento licitatório, e as demais formalidades. Né, e as demais formalidades. Então, o que a gente quer, mais do que nunca, é essa transparência realmente no concurso, que o último foi feito em 2006, né, o Ministério Público está cobrando também, tá, e o Executivo amanhã, dona Sônia, vai certamente encaminhar essa relação aí das vagas para uma análise também dos vereadores, e é claro, acatar também algum tipo de sugestão num diálogo com a secretaria, se necessário aumentar uma vaga ou diminuir, a gente está aberto ao diálogo. Agora, eu só preenchi esses dados mediante o que foi feito, falado aí pela vice-prefeita e também informação dos nossos secretários. Só para terminar, dona Sônia, eu queria, vereador Nilo, justificar o senhor, parece que o senhor tinha feito um questionamento, me informaram, com relação ao decreto que nós tínhamos encaminhado, e eu estou falando com o senhor, porque o senhor tinha até comentado comigo, que votaria favorável caso tivesse, né, aquela garantia, e acho certo, com relação ao matadouro municipal. Só que eu tive que ir a Juiz de Fora, inclusive lá na Caixa Econômica, para levar a documentação a respeito de convênios nossos, que o tempo está findando também, para a gente não perder, e eu pedi para que fizessem o decreto. E só que não deu tempo de eu assinar, mas já assinei quando eu estive ali com a dona Sônia para a gente receber o cheque de 150 mil que vamos repassar quarta-feira para o hospital, mediante a aprovação aqui da lei também de vocês. O decreto está assinado e afirmei que a gente já fez a afetação da área de acordo com o memorial descritivo que o próprio Estevão já tinha apresentado aqui. Aí deixar publicamente que mais uma vez esclarecido, estamos fazendo a afetação dessa área. Agora, gente, porque às vezes a gente fala uma coisa, as pessoas às vezes querem entender de outra forma. Sem o compromisso do executivo fazer qualquer matadouro municipal. Se tiver condição, se algum vereador conseguir através de seu deputado uma emenda, nós vamos trabalhar com esse propósito também. Eu sei que o vereador Louro e a vice-prefeita estão trabalhando com os seus deputados essa possibilidade, né? Aí sim, vamos fazer até de forma satisfatória. Seria até mais uma honra e um orgulho para essa administração fazer o matadouro municipal. Mas eu quero deixar bem claro, porque alguns entenderam de forma distorcida na última reunião, que tinham gente da plateia que até falou, mas você não vai conseguir fazer o matadouro. Eu falei, não, quem está assumindo isso? Então é importante que esteja gravado, nós fizemos afetação da área, né? Mas esse compromisso de fazer, eu não seria inconsequente e irresponsável de falar que ia fazer um matadouro sem disponibilidade financeira. Bom, dona Sônia, então, vereador Nilo, o decreto já foi assinado, eu estou com a cópia aqui, posso passar até para o senhor, porque o original já está lá no... Eu faço até questão, né, Leia, de passar aqui. O original já... Já está lá embaixo. Ah, sim. Isso, muito bem lembrado. Como foi feita a documentação, o nosso engenheiro está vindo amanhã e ele vai assinar. Foi bem lembrado pela vice-prefeita Leia. Eu assinei aqui o decreto, mas tem o memorial descritivo, mas como o vereador Nilo, a gente tinha que encaminhar isso aqui hoje, e ele só vem amanhã, ele mandou de Juiz de Fora, escaneou, né? Não sei se ele escaneou, não? Ele mandou por e-mail. Ele mandou por e-mail pro pessoal do convênio e eu assinei o decreto. Então está faltando a assinatura aqui dele. Mas a minha assinatura, inclusive no memorial descritivo, já está assinada, não só no decreto, tá, Anilo? É, o engenheiro certamente amanhã vai assinar também, passar para os senhores para uma análise. Muito obrigado, dona Sônia. Desculpa estender, mas acho que foi oportuno também essas colocações. E amanhã certamente a gente encaminha o vereador Louro e o vereador Rafael e os demais vereadores a relação do concurso, e estamos abertos para qualquer tipo de questionamento. Talvez eu não saiba responder, mas o secretário pode responder também o porquê daquele quantitativo de vagas. Muito obrigado, boa noite a todos.
Eu agradeço a presença do senhor prefeito e conversamos muito com relação ao próximo ano, por isso que foi colocado assim hoje em discussão e votação esse parecer, pela necessidade, não só esse, mas como todos aqueles pareceres que julgamos necessários para o bom andamento, para que tudo no município, né, transcorresse da melhor forma, é assim que estamos agindo. Porém, ainda conversando com o senhor prefeito municipal, ele colocando as dificuldades financeiras, né, que a gente sabe que vem ocorrer e que está ocorrendo, é que a gente também coloca à disposição para fazer a votação, para que tudo possa acontecer da melhor forma possível. Então eu coloco em votação esse parecer hoje em primeira
votação. Ainda está em discussão, senhora presidente?
Hein?
Ainda está em
discussão? Ainda está em discussão.
Então,
eu vou só terminar. Vou colocar em discussão, votação.
Sim.
Entenderam?
É, não, só para esclarecer, agradecer as palavras do prefeito, obviamente, né, que esclareceu. Mas, prefeito, eu discordo do que você disse e vou falar por quê. Porque em se tratando de município e de política, eu vi no último concurso aqui em 2006, tem um concurso para procurador do município, e a primeira colocada foi a filha do doutor Barreto, e o Honório nomeou porque era a filha dela. Então esse negócio é muito... vou deixar as vagas abertas, depois nomeia. Depende de quem está classificado, né? Porque lá atrás aconteceu isso. Quem primeiro colocada foi a Alexandra, filha do doutor Barreto. E o Honório não nomeou. Manteve a procuradora, que no meu entendimento é totalmente errado. Espero que tenha concurso para procurador do município, porque o procurador do município para mim não é advogado do prefeito, ele é advogado da cidade, está lá para defender os interesses do município e não do prefeito. E o Honório fez isso. Então, prefeito, eu entendo as suas colocações, entendeu? Mas acho que o município tinha que avançar ao máximo de número de vagas possíveis para evitar que esse tipo de coisa aconteça, né? Porque aí você vai lá, bota lá, são 25 auxiliares administrativos, como você disse, vai botar só 15. Aí o 16º é um adversário político, nem vai ser seu, é no outro mandato, então ou do próximo prefeito, ele não gosta do cara, aí ele não nomeia o sujeito, contrata mais um monte, que ele não é obrigado a nomear, e fica por isso mesmo. Então, assim, eu acho... Entendeu?
Ele tem que chamar.
Obrigado ou não?
É.
Eu vou te falar que não, vou te falar o porquê. Quer que eu te fale porquê dando nomes? O meu irmão passou no concurso da Caixa Econômica, estava na fila para ser chamado lá, chamaram filho de funcionário, chamaram um monte de gente e ele não foi chamado. Então isso é muito, ó. Então, não é assim que funciona, não. E conheço outros casos. Entendeu? Não, você acha que ligue de certo, mas não é. Tenho certeza que o senhor está enganado, que eu conheço um monte de casos desse tipo. Vou te dar. Não é isso, vereador. Uma coisa é só estudar e saber. Vou te dar um exemplo. Vou fazer uma pergunta básica para o senhor. Muito básica. A pessoa, quando é eleita, tem um cargo público, igual o senhor tem, e tem dois cargos no Estado. Você tem dois cargos no Estado eleito e foi eleito vereador. Aí você vai e tira licença sem remuneração dos dois cargos do Estado. Tá tudo beleza, né? Ou não? Não está tudo beleza? Estou recebendo de uma fonte só, as outras duas estão sem remuneração, está tudo tranquilo. Correto? Mas não é assim que está acontecendo por aí. A justiça está mandando as pessoas pedir a exoneração do cargo.
Você vê que é o absurdo que as coisas chegam. Aliás, se a gente for falar de justiça, né? Tem gente sendo presa aí por causa de gravação feita há 2 anos atrás. Aí, mas prende o cara. Eu vi, e o senhor deve ter visto, na campanha passada eleitoral, o prefeito, o atual prefeito de Rochedo, dentro da casa de uma pessoa, não é ninguém mandado por ele, não. Ele, oferecendo casa, oferecendo não sei o quê. Perdeu o mandato? Então, justiça. Com respeito ao senhor trabalhar na área, o prefeito Magela e os advogados que estão aqui. Mas se tem umas das piores coisas, um dos piores poderes que a gente tem nesse país, chama Poder Judiciário. Porque lá se vende sentença, lá juiz se vende, promotor se vende, faz as coisas por interesse particular, e o cara tem poder na mão, poder até de mandar prender os outros. Todos os poderes têm, mas lá tem uma diferença, Rafael. Lá, o juiz manda prender. A gente aqui não tem esse poder, a gente não manda prender ninguém, mas o juiz manda. Então é muito complicado. Te acua. Essa casa que permitiu, por exemplo, que eu esteja sendo processado por uma opinião minha aqui. Qual a arma que a gente tem aqui se não for a palavra? A única arma que a gente tem aqui é a palavra, não tem outra. E eu estou sendo processado por uma opinião emitida por mim aqui, na tribuna da Câmara. A lei diz que eu estou aí fora, aqui na circunscrição do município, posso falar o que eu quiser. É o que a lei diz, não é? Não está lá na lei? E eu estou sendo processado. O juiz acatou a denúncia e está me processando por uma opinião minha emitida aqui. Então, se tem uma coisa que não é pão, queijo, é lei, infelizmente. Então, só isso, senhor presidente, satisfeito.
Coloco em votação o parecer número 52/2015. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 31/2015, que institui o programa Lixo que Não é Lixo. Não, em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado em primeira votação. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 29/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 14.654,24. E da outras providências. Em discussão, em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei do Executivo número 29/2015, aprovado. Está em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 38/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 62.750 e da outras providências. Em primeira discussão, em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado. Está em segunda discussão o projeto de lei do Executivo número 24/2015, que autoriza o município de Bicas a vender imóvel por meio de contrato de compra e venda. Em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Um voto contrário da vereadora Elizabeth.
Contrário, vereadora.
Dois votos contrários. Voto vereador Ailton. Mais algum vereador? Seis votos favoráveis, dois votos contrários. Aprovado.
Senhora Presidente, venho pedir dispensa e interdício para a terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão o projeto de lei do Executivo número 24/2015, que autoriza o município de Bicas a vender imóvel por meio de contrato de compra e venda. Em terceira discussão, em terceira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão.
Mantenho meu voto contrário, senhora presidente.
Dois votos contrários e seis votos favoráveis. Projeto de lei aprovado. Está em segunda discussão o projeto de lei do Executivo número 34/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 6.000 e dá outras providências. Em segunda discussão, em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão.
Senhora Presidente, vem pedir dispensa e interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Voltando atrás, os vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo de número 34/2015 permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em segunda votação.
Senhora Presidente, vem pedir dispensa e interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão o projeto de lei do Executivo número 34/2015, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 6.000 e dá outras providências. Em terceira discussão, em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei do Executivo de número 34/2015 aprovado. Estão em discussão e votação.
Posso fazer uma questão de ordem, senhor presidente?
Sim, eu volto atrás.
Por que o substitutivo número 3 meu estava pautado na sexta-feira para ser votado hoje e hoje não está mais na pauta? Só a apresentação que estava lá, e por que ele não pode ser votado hoje? O substitutivo que eu apresentei hoje. Apresentei, na verdade, eu protocolei ele na sexta-feira ou quinta-feira. Não, as emendas dele são emendas ao meu texto. Que na verdade só poderia, no meu entendimento, ser acatada depois do texto passar a ser o texto base. Não entendi. Pois é, eu também. Não tá não. Aqui pra mim não tá não. Não, na apresentação só. Na pauta de votação. É isso que eu estou questionando.
Você aguarda um minuto, por favor.
Sim, sim.
Eu quero ver só a legalidade. Para votar, colocar em votação. Coloco todas em votação.
Emenda. A emenda que eu apresentei na sexta.
Entendi. Você leu o meu texto?
Sim.
Até poderia também, mas eu acho melhor votar na próxima. Vai ter um monte extraordinário para fazer até terminar esse monte de coisa aqui.
Que eu vou colocar?
É só assim, eu só estou sugerindo, senhora presidente, que eu apresentei o substitutivo semana passada. E a partir dele ser apreciado hoje, caso seja aprovado, aí a gente já tem um texto base até para discutir as emendas que foram feitas. Inclusive, as emendas foram apresentadas em cima do texto, mas na verdade ele nem é o texto ainda hoje. O texto ainda é do projeto original. Assim, para a gente ter o texto básico.
Eu gostaria de suspender a reunião por 2 minutos, só para.
Porque o texto básico, Kim, eu até.
Atenção, verificando, nós temos aqui 3 emendas a serem votadas. Uma do vereador Louro, uma do vereador Rafael e uma do vereador Nilo. Calma. Eu gostaria de saber se todos os vereadores estão preparados para essa votação.
Eu, inclusive, senhora presidente, eu estou sugerindo, Moisés, que se vote a emenda substitutiva, para que a gente tenha o texto base para trabalhar. Eu acabei de comentar até com o vereador Nilo aqui, que eu mesmo ainda tenho uma questão aí, que pode ser que eu apresente uma emenda minha. Eu fiz o texto substitutivo, arrumei algumas coisas que o Rafael tinha sugerido e tal, não, mas pode ser que eu apresente uma emenda isolada. Eu só estou dizendo para votar o substitutivo, para a gente ter esse texto base para poder apresentar outras emendas, até se for o caso. Se alguém quiser apresentar isso. Sim. Não, sim, claro. Sim, claro. Pois é, mas aí eu sugeriria, é a sugestão pura, que as outras 2 emendas fossem votadas posteriormente, porque, inclusive, eu quero ver, fazer um acordo com ele em cima daquilo ali. Que eu tenho uma ideia, ele tem outra para a gente sentar e conversar sobre aquilo ali. Entendeu?
Então, vamos continuar. Coloco em discussão proposta de emenda substitutiva número 03/2015 ao projeto de lei número 37/2015. Em discussão, votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Emenda substitutiva número 03.
Em conjunto ou as três?
Não, gente. Foi muito
claro. Eu fui muito clara. Eu li a emenda e foi votada. Estou apresentando as
três. Dolor.
Vou ser bem clara. Vou colocar em discussão, logo após em votação, a proposta de emenda substitutiva número 03/2015 ao projeto de lei número 37/2015 do vereador Louro. Em discussão. Querem voto nominal? Vereadora Elizabeth. Beth. Um contrário. Vereador Geraldinho.
Voto favorável.
Vereador Nilo.
Eu vou votar contra, porque eu fiz uma emenda também sobre isso, mas depois nós vamos conversar para frente para ver se nós fazemos um acordo.
Correto.
Mas.
Vereador Júlio.
Hein?
Contrário.
Não, concordo, mas só nesse artigo.
Favorável.
Não.
Vai.
Vai. Por quê? Essa é de 50%.
Gente, vamos votação.
Ah, sim. Sim, não, então tá. Não, eu concordo com sua emenda. Voto favorável. Claro, voto favorável. Sim.
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 Aí depois sim. Resolveu.
Vereador Ailton.
Eu me abstenho de votar, senhorita, ou senhora presidente.
Vereador Quiquinho.
Favorável.
Vereador. Rafael já votou, não.
Voto favorável, senhora presidente, porque é o texto base, tanto é que foi, surgiu depois daquela nossa discussão, naquela reunião, né? Então, nós vamos ter um texto para depois modificar, analisar a proposta do Nilo, referente a somente um artigo, o meu é para acrescentar um artigo também, e podem surgir outras alterações ou acréscimos, né? Então, voto favorável.
Vereador Louro, favorável, né? Claro. Então vamos. Já votou. Todos votaram. Então vamos ver o resultado.
6 favoráveis, abstenção contra.
Foi aprovado com 6 votos favoráveis, 1 abstenção e 1 contrário. Agora vou colocar, atenção. Projeto de lei aprovado. Vão todas. Essa de quem? Atenção, coloco em discussão projeto de emenda aditiva número 001/2015, a proposta de emenda substitutiva número 03 ao projeto de lei do executivo número 37/2015, apresentada pelo vereador Rafael Aquino. Em discussão, depois votação.
Tá. Senhora presidente, eu sim, também acho, apesar da minha emenda não estar alterando, não estar em conflito, em nenhum conflito com a emenda do vereador Louro, não quer dizer de retirar um artigo, modificar, né? O meu é só para acrescentar, não é isso? Seria um acréscimo. Nós até discutimos isso, o vereador Louro não colocou.
Parágrafos
está só deixando claro uma coisa que tem que ser feita, ela é, né, tem a exigência legal, nós discutimos isso, mas só para deixar explícito no corpo da lei, é, que antes de proceder com... inserir um artigo. O meu não vai ter, o meu não tem que avaliar um artigo pelo outro, o meu vai acrescer. Eu só acho que o do vereador Nilo, sendo votado hoje, a gente vai ficar, foi apresentado hoje. Eu ainda não estou muito certo, assim, se... eu já estou antecipando o debate, né? Do meu eu estou explicando, que eu estou só colocando explicitamente a questão legal. Tem que se proceder com a... o zoneamento urbano, né? Abranger o, porque lá é rural, para fazer o desmembramento, essa situação. Mas o do Nilo é uma questão de artigo que o vereador Louro destinou, de emenda parlamentar, o que sobrar 30% para o matadouro. O vereador Nilo, se eu não estiver enganado, ele está alterando isso para 50%, né? Então, não sei se todos os vereadores já estão certos em uma ou outra. De repente seria interessante, pelo menos a emenda do Nilo depois, mas a minha não vejo problema não. Isso aqui.
Agora eu coloco em votação projeto de emenda aditiva número 001/2015, vereador Rafael Aquino. Os vereadores... Desculpem. Voto nominal. Vereador Ailton.
Me abstenho de votar, senhora presidente.
Vereador Júlio.
Direito que eu tenho, nós estamos em ditadura. Direito que eu tenho. Aqui não é ditadura, aqui é democracia. É um direito que eu tenho.
Vereador. Estamos dentro, favorável. Vereador Nilo. Vereador Geraldinho.
Voto favorável.
Vereador Rafael.
Favorável.
Vereadora Bete. Favorável, senhor presidente. Vereador. Já falei. Vereador Quiquinho.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Louro.
Favorável.
Então. Emenda substitutiva número 0, aditiva, vou repetir, projeto de emenda aditiva número 001/2015, aprovada com 7 votos favoráveis e 1 abstenção. Bom, quando eu iniciei essa votação, eu fiz a proposta de colocar as 3 emendas em votação. Respeito a todos os vereadores, mas gostaria de, nesse momento, ouvir o vereador Nilo. Coloco em votação, retiro.
Excelentíssimo presidente. Eu gostaria que colocasse em votação, mas eu gostaria, antes de falar alguma coisa aqui, porque nós, quarta-feira passada, nós fizemos uma reunião lá na associação, onde estava presente o excelentíssimo vereador Louro, excelentíssimo Rafael e o Estevão, presidente da associação, e mais o Marcos, o senhor Marcos Messias e o seu assistente, e mais 4 açougueiros, representantes de açougues. O que acontece é isso. Ficou acordado que seria, se o prefeito fizesse um decreto de aprovação do terreno lá da Saracura para o matador, e o que acontece é isso. Quando eu saí da reunião, vim até o gabinete do excelentíssimo senhor prefeito e ele me presenteou com este folheto. Está aqui, em mãos, escrito: vereadores do ex-prefeito Honório votam contra o desenvolvimento de Bicas. O vereador Ailton Mendes, Bete Gouveia e Nilo Gonzi, aliado do ex-prefeito Honório de Oliveira, votaram contra o projeto de criação do polo empresarial industrial de Bicas, comandados, obviamente, pelo ex-prefeito Honório. Os três lutam com todas as forças para impedir que a prefeitura, junto com a associação comercial, crie um polo industrial de Bicas. E preocupados somente com a eleição do ano que vem, os três e o ex-prefeito imaginam que este polo pode dificultar os seus planos nas eleições de 2016. Preocupados somente com as eleições, os vereadores e o ex-prefeito se colocam contra o desenvolvimento de Bicas, não se importando com as consequências dos seus atos. As atitudes orquestradas pelo ex-prefeito colocam em grande risco a aprovação do polo industrial, que poderá gerar empregos, rendas, trazer uma esperança real de desenvolvimento para a nossa cidade. Quem não está a favor do polo industrial é um verdadeiro inimigo do povo de Bicas. E aí colocaram traidores do povo de Bicas aqui. Bom, Nilo da Autoescola, Ailton Mendes, Bete e Honório de Oliveira. Juntos pela paralisia e pelo atraso do município de Bicas. Agora podemos entender perfeitamente porque Bicas não cresce, não evolui. A prefeitura apresentou o projeto de lei para criar um polo industrial em Bicas, porém os vereadores ligados ao ex-prefeito Honório votaram contra o projeto. Ou seja, além e não promover o crescimento econômico da cidade nos 8 anos em que foi prefeito Honório, agora trabalha para deixar a cidade no marasmo. Bom, eu só quero dizer que eu não fui candidato com o Honório, não tenho nada com o Honório, não fui vereador do Honório e sim vereador da chapa da coligação PTB e PT. Por isso estou defendendo a cadeira do PTB junto com o PT até dia 31 de dezembro, se Deus quiser. Só que, não faltando só isso, hoje me ligaram e viraram para mim e falaram: Nilo, vou deixar um presente lá debaixo da sua porta lá. Eu só quero dizer que eu não sou contra o polo, não. Eu sou a favor do polo. O que deixaram aqui para mim foi isso: bom dia, gente. Desculpe o que vou fazer agora, mas a situação exige. Espero todos os diretores da Secretaria de Educação e quem mais vocês puderem levar na reunião da Câmara, segunda às 19 horas. Organize a sua agenda, por favor. Bom dia, gente. Desculpe-me o que vou fazer agora, mas a situação exige. Espero todos os diretores da Secretaria de Educação e quem mais vocês puderem levar na reunião da Câmara segunda-feira, 19 horas. Organize sua agenda, por favor. Mande esta mensagem para os diretores de educação. Penso, Magela, que todos deveriam fazer o mesmo. O polo empresarial é da nossa administração. Bom dia. Neste sábado, vamos fazer um almoço de confraternização às 12 horas no rancho do Té. A comissão de finanças do PT pagará duas caixas de cerveja, e o refrigerante. Comida sem balançar custa R$10, custaria muito que estivesse conosco. Bom, isso aí não importa. Gente,
Quem puder, vá à reunião da Câmara hoje, 19 horas. Será muito importante para o Louro, para a nossa campanha e para a Bicas. Desculpe, mas amanhã precisamos de vocês todos às 19 horas na Câmara. Precisaremos muito. Amanhã já será a votação da alteração apresentada por nós e apresentada pelo Nilo, colocando o matadouro junto com o polo. Ele quer forçar com isto para as coisas darem errado para nós. Gente, quem puder, vá à reunião da Câmara hoje às 19 horas, será importante para, como já disse, para o Louro e nossa campanha para Bicas. Bom, isso aqui, para mim, não representa nada, porque não assinaram, são pessoas inescrupulosas que fazem isso, não é? Agora, eu gostaria de pedir ao excelentíssimo vereador Louro, a nossa vice-prefeita Leia, o excelentíssimo prefeito Magela, que nós estamos a favor do polo, sim. Jamais serei contra. Mas eu gostaria que nós defendêssemos a bandeira aí do matador, porque é um problema de saúde pública para o nosso município. Eu gostaria que a excelentíssima presidente da Câmara, entendendo? E o nosso prefeito e a nossa vice-prefeita, na qual estamos juntos nessa empreitada, que o veterinário, doutor Roberval, que é o veterinário municipal, né, fizesse uma vistoria nesses matadores clandestinos aqui de nossa cidade e trouxesse uma justificativa técnica para nós aqui. Porque o que acontece, eu não sou contra o polo, mas eu acho que nós temos que solucionar o problema do matador. Como nós vimos aqui o decreto do nosso prefeito aqui, a afetação do perímetro urbano lá, é 1.250 metros a área, não é? Para o matador, 150 metros quadrados. Eu não sei se vai dar ou não 150 metros para o matador. Então, o que acontece? A minha emenda, que nós votaram contra aqui, sim, que era o matador junto lá com o polo. Mas já que não tem condições de ser, eu gostaria, tá certo que o prefeito Magela já assinou o decreto, mas eu gostaria de ver a liberação desse terreno. Porque se não tiver a liberação desse terreno, nós vamos chover no molhado, o matador não vai sair, nem hoje e nem nunca. E eu gostaria de saber de todos vocês, se vocês sabem onde estão sendo mortos, abatidos esses animais, sem nenhuma higiene, com ferramentas sem desinfetar, sem nada. Nós estamos correndo um grande problema de saúde pública na nossa cidade. É isso que eu quero trazer, tá, para vocês. Que eu não sou contra o polo, não, eu sou a favor do polo. Mas eu acho também que o matador é um problema seríssimo para a nossa cidade. E quantos anos já se passaram? Se nós perdermos essa oportunidade, entendendo? Eu acredito que não vai sair esse matador. Igual o nosso prefeito, mesmo disse, falou, não vou ter o compromisso de fazer esse matador. Mas eu gostaria que esse compromisso firmasse aqui com a liberação dos órgãos competentes para o matador ser de lá. É isso que eu estou pedindo. Porque esse é um problema de saúde pública da nossa cidade. E eu gostaria que amanhã nós pudéssemos trazer até um médico infectologista aqui para explicar o problema disso. Eu quero sempre falar com vocês, eu não sou contra o polo. Eu sou um pequeno empresário. Eu também quero participar disso. Quero participar do polo. Quero participar da cidade. A minha empresa é pequena, mas quantos trabalhos minha empresa está trazendo aqui para dentro de Bicas? Quantos profissionais estão trabalhando aqui? Aquelas pessoas que formam lá, como os condutores profissionais na categoria D, estão todos trabalhando. Enes a prefeituras, tanto aqui, Maripá, Guarará, supermercado. Entendendo? Lá, lá em cima, na marmoraria do Valdonir. E fora isso, outras empresas. Nós temos que olhar para o desenvolvimento de nossa cidade. Mas nós também temos que olhar o lado crítico da saúde pública. Eu só quero que vocês me entendam isso. Então eu peço, o meu nobre vereador Louro, nós sabemos que nós às vezes temos nossas diferenças, mas nós estamos aqui para debatê-las. A nossa Câmara aqui tem quórum. Nós não estamos aqui para bater cabeça um com o outro, dar pescoção um no outro, não. Essa casa é uma casa de debate. E não há necessidade dessas coisas aqui, ué. Isso aqui eu fiquei muito triste. Entendeu? Porque eu sempre puxo pelo desenvolvimento da cidade. Isso aqui não vai me abater, não. É igual eu falei outro dia. Eu não vou votar com pressão, sou pressão. Jamais eu vou fazer isso. Eu vou votar conforme a minha consciência. Então, eu peço mais uma vez vocês que me entendam. Eu sou a favor do polo, mas eu também quero que fique bem claro o problema do matador. Nós temos que dar uma solução. E já que o nosso prefeito está aí, a vice-prefeita está aí, né? Vamos nos ajudar. Vamos ver se conseguimos liberar esta área lá. Porque se nós conseguirmos liberar essa área, eu acredito que nós vamos conseguir esse dinheiro. Essa emenda que eu fiz de 50%, não é? Que o Louro fez de 30, eu fiz logo de 50, é para que nós ajudamos uns aos outros, que nós podemos fazer alguma coisa e que nós não ficamos nesse debate, não é? Que seja um ponto culminante para que sejam o progresso de Bicas em primeiro lugar. Então é isso que eu quero que vocês entendam, entendendo? Que o povo às vezes fala, o Nilo está contra, porque então não estou contra, eu nunca fui contra, eu sou contra de deixar de lado o projeto do matador, porque o terreno foi compro com o propósito de criação do matador. Então nós não podemos tirar um terreno e colocar para outro lado e depois não surgir nada. Então nós queremos o quê? Que nos ajudem a legalização lá dos órgãos ambientais, se pode ser feito ou não lá. É só isso. É isso que eu estou pedindo. Entendeu?
Vou botar em votação.
Só isso, presidente. Muito obrigado.
Eu posso.
Não está nem em discussão, não, tá? Não está nem em discussão ainda a emenda, não, tá?
Tá, não, mas ele já entrou em discussão?
Não, nós entramos com todas as três emendas.
Você perguntou para a gente se ia votar a emenda.
Isso. Mas
nem
o
chegou
vereador
a colocar a discussão.
Quis fazer a colocação.
Não, eu entendo. Eu estou perguntando o seguinte: a emenda não está em discussão. É essa a pergunta?
Não, eu apresentei. Mas, porém, pediram que eu retirasse.
Não, deixa eu votar.
Eu não posso retirar uma emenda que eu tenho que respeitar um vereador.
Ele pediu para continuar e já discutiu.
Sugestão. Sim. Entendeu? Mas eu não poderia, vereadores, tomar nenhuma decisão sem ouvir, né, o autor da emenda. Sim. Então, eu estou ouvindo.
Ô, senhora presidente,
estamos ouvindo.
Só para esclarecer, já que ele discutiu, o nobre colega vereador Nilo, é só esclarecer para ele o seguinte: ninguém aqui é contra o matador também, não. Nós estamos votando nessa casa aqui, é a doação de lotes. A família que não tem dinheiro não pode doar, porque não vai construir nunca. Agora, esse terreno foi do matador tem 5 anos.
Vão esperar quanto? 30 anos? É o prazo de quanto para eles construírem? Para, e ninguém é contra o matador, não. Nós somos, eu votei favorável, eu sou favorável ao polo do céu e ao matador. E o prefeito já foi claro e alto e bom tom, que lá na Saracura tem terreno de sobra lá, onde é a queima de ossos. O Estevam trouxe a planta aqui, ó. Está sobrando terreno. Tem até pista de moto lá. Então tem espaço para se fazer. Ninguém é contra, não. Todo mundo aqui é favorável ao matador. E a favor também do plano industrial. Só isso, senhor presidente.
Está em discussão a emenda?
Eu acredito que a discussão já aconteceu, né?
Não.
Não?
Não.
Então eu coloco em discussão.
Posso, senhor presidente?
Conceda a palavra, vereador.
Eu não vou nem me atrever a entrar nos comentários infelizes que o Vinilo fez aqui, porque uns assuntos que não tem nada a ver com esse plenário. Ficar lendo as correspondências que provavelmente são particulares, que alguém tirou, que não vejo nada demais também se o executivo convocou professores, diretores para estarem aqui, para acompanharem de perto as votações, mais do que normal, não vejo problema nenhum nisso, particularmente. Então, assim, é uma discussão que nem vale a pena. E, né, para finalizar esse assunto, dizer o seguinte, porque todo mundo tem que assumir os ônus das decisões que toma e acabou. Sobre a emenda, eu digo o seguinte, vamos discutir a emenda em si. Eu, essa semana, a gente discutiu na outra sexta-feira, Fael, que a gente tinha pensado em deixar 100% para o polo, que até uma ponderação sua, que seria forçar uma barra para desenvolver lá, é um dinheiro, na verdade, que os empresários vão investir lá. Aí eu resolvi tirar uma beiradinha para o matador. E beiradinha. E eu acho que passa a mão no toco, tá bom demais. Porque, na verdade, os empresários que vão estar lá no polo, eles vão estar investindo num negócio que vai atender eles, vai atender a cidade, mas eles vão estar investindo. Aí nós já, a prefeitura já vai ceder o terreno para o matador, para uso, sem custo. A prefeitura, não, aí não a prefeitura, nós estamos tentando arrumar uma emenda parlamentar para construir o matadouro. Aí eu botei uma beiradinha lá para ajudar na infraestrutura. Agora aumentar isso para 50%? Não concordo, não. Não concordo mesmo. Vamos falar uma verdade aqui para todos nós aqui. Alguém conhece algum açougueiro que está mal das pernas? Não, todos eles têm muito dinheiro. Ou pelo menos a grande maioria. E agora por que que os empresários que vão estar lá investindo na estrutura do polo tem que financiar o matador deles? Botei uma beiradinha para ajudar na estrutura, até porque eu estaria colocando 50% para o caixa único do município, que eu acho que seria justo. Isso se a gente conseguir uma emenda parlamentar extra-orçamentária para financiar a infraestrutura. Aí vamos, né? Pegou a emenda que eu fiz, viu lá. Deixa eu fazer uma graça aqui, deixa eu passar isso para 50. Sinceramente, para mim, não tem justificativo. Para mim, minha opinião. Eu acho que a gente não pode agora penalizar o empresário, né, para poder fazer a infraestrutura lá. Já estamos colocando aí, eu vou repetir. A emenda da Margarida deve ser, não está confirmada, de R$400 mil. Com 30% já são 120 mil. Segundo o Marcos Messias, a obra do matadouro fica em torno de 200 mil. Teoricamente, os empresários do polo já estão entrando com 120. A prefeitura já está entrando com terreno. Não acho justo. Não acho justo. Sinceramente, não acho justo. Eu, aliás, quando eu botei os 30%, a minha ideia era colocar 20. No final das contas, ainda fui benevolente e botei 30. Benevolente, no meu ponto de vista, obviamente, né? Logicamente que o vereador Nilo deve achar que eu fui pão duro, que tinha que fazer, o negócio era de graça para os açougueiros. Não concordo? Não concordo. É problema de saúde pública? É. Todos nós temos que ter consciência de que é problema de saúde pública. Mas o papel do município não é construir um matador para ele, não. O papel do município é mandar fiscalizar lá, para ver onde é que eles estão matando esses matadouros clandestinos aí, se é que eles existem. Se é que eles existem. O papel do município é ir lá fiscalizar. Municípios pequenos, igual os nossos, dificilmente consegue sustentar essa situação. Vamos falar como é que era antes. A vereadora Beste deve lembrar muito bem que foi secretária de meio ambiente na época da gestão passada. A prefeitura ia lá, arrumava o matadouro, pegava, botava um empregado lá dentro, aí cobrava uma taxa para matar. O Quem pagava? Quem pagava, Beth? Quase ninguém, né? Aí fez isso uma vez, fez a segunda vez, fez a terceira vez, aí não tinha jeito, resolveu fechar. Aí resolveu fechar. Então, assim, acho, eu estou te falando, existe a preocupação, você falou, Kikin, que é a favor do matador, eu também sou contra, não. Acho que se puder ajudar, se puder até construir, ótimo, ótimo. Mas a primeira conversa que se teve lá atrás, ano passado, é de que a construção ficaria a cargo deles. Hoje a gente já está arrumando terreno, já está arrumando a possibilidade de uma infraestrutura auxiliar de recurso. Pode ser que consiga, a planta está pronta, pode ser que consiga um recurso aí, extra-orçamentário, que está sendo discutido, através de emenda para a construção do matadouro. Pô, e agora a gente ainda vai sacrificar os empresários lá do polo, o desenvolvimento do polo, para botar metade do dinheiro lá? Eu, particularmente, discordo, não concordo. Inclusive, senhora presidente, salvo engano, eu devo apresentar uma emenda, a minha emenda mesmo. Porque do jeito que eu coloquei aí, praticamente obriga o município a botar esses 30% lá. E na verdade não pode ser assim. Porque se a gente conseguir a emenda, vai resolver provavelmente o problema todo. Então não é... Se a emenda for conseguida para lá, no valor que a gente está pleiteando, vai resolver o problema definitivamente. Então esse dinheiro nem teria obrigatoriedade de ir para lá. Eu acho que na emenda que eu... No CT substitutivo que eu fiz, coloca essa obrigatoriedade, e eu vou ter até que rever esse texto. Mas, no geral, para falar a respeito da emenda, meu voto é contrário.
Senhora presidente.
Da palavra ao vereador Nilo.
Excelentíssimo vereador Louro. Eu não sei se Vossa Excelência tem alguma coisa contra mim. Mas tudo que eu faço, você quer colocar uma cunhazinha. Atrapalhar ou falar alguma coisa, debater. Eu só acho uma coisa: nós estamos aqui defendendo o interesse de Bicas, não é defender interesse de polo e de açougueiros. Nós estamos defendendo o interesse do povo de Bicas, tá? Isso aí é um problema de saúde pública que já vem rodando isso aí, entendendo? Vocês não estão dando o mínimo de importância para isso. Adianta ter mão de obra com as pessoas doentes? Adianta? Não adianta. Você sabe se esses animais têm a carteirinha de vacinação de aftose, brucelose, como estão sendo mortos? Se já estão até mortos, o local disso, tipo da água que está sendo lavado lá, as ferramentas. Peraí, nós não estamos chegando, não estão entrando nesse mérito. Aí você fala assim: ah, nós estamos dando uma... Não, nós estamos olhando aqui o bem-estar da cidade, do povo. Agora, eu só acho uma coisa, entendendo? Não é favor que está fazendo, não. Eu acho que não, aqui nós não estamos fazendo favor para ninguém, não. Nós temos que votar o que é certo. Nós temos que discutir o que está aqui no plenário. Eu acabei de falar, essa casa aqui é uma casa de debates. E nós temos que chegar num denominador. Agora, não é ficar falando assim: ah, o polo é mais importante que isso. Não é. Tudo é importante. Tudo é um conjunto. É uma peça ajudando a outra. Não adianta um carro sem roda. Não adianta. Ele não vai andar arrastando, não. Então, uma coisa tem a ver com a outra. Pode observar que tem. Agora, não é dessa maneira que Vossa Excelência está querendo fazer. Tá?
Mais algum vereador? Conceda a palavra ao vereador Rafael.
Por isso que eu dei a sugestão para ser votada a emenda numa próxima oportunidade, na extraordinária aí, para a gente poder avaliar. Porque, como o Louro disse, no nosso debate que nós tivemos na reunião lá, o meu entendimento era o seguinte: se a gente está debatendo especificamente, é lógico, eu já defendi aqui. Eu acho que começou errado porque não foi resolvido até hoje lá, não foi construído o matadouro, mas foi destinado para o matadouro. Então tinha que ter se resolvido a situação, pelo menos do terreno. É o que se está corrigindo atualmente com a destinação, com a afetação lá na Saracura. Agora, a questão de destinação de recursos de emenda parlamentar, num primeiro momento, a questão de mérito, eu até entendo o seguinte: se você está trabalhando com o seu deputado, conseguiu uma emenda especificamente para aquilo,
porque você vai dividir a atenção para outro empreendimento, outro projeto, né? Então, se, tem essa importância, eu acho que tem também o matadouro, tanto é que eu estou trabalhando também, ver se consigo com os deputados, tanto para o polo como para o matadouro. Eu acho que isso não tem, se eu conseguir, o deputado conseguiu lá uma emenda para o matadouro, uma parte vai para o polo. Se conseguiu para o polo, uma parte vai para o matadouro. Isso que eu não tô. Tudo bem, vamos tentar resolver os dois. Mas de repente vai fazer falta num lado, não vai resolver do outro. Então, assim, de repente um deputado investe de um lado, o outro deputado investe no outro. Era isso que eu queria debater melhor. Porque não é questão de 10%, 20%, 30%. Se, né, der tudo certo lá, o investimento que conseguir, a partir do momento que algumas empresas estiverem instaladas, o recurso que tiver conseguido lá, essa sobra, né, seria até para ampliação do polo. Né? Tá dando certo, é para ampliação. O conselho vai deliberar sobre isso, a Câmara está aqui para fiscalizar, está funcionando, né, vamos ampliar, ver o que está faltando, com esse recurso aplicar na forma do que estiver necessitando lá. E do matadouro, eu também vejo, concordo com o Nilo, se não tivesse resolvido pelo menos essa questão de terreno, eu acho que não que nós íamos deixar a questão do polo pelo matadouro, mas eu acho que era uma questão de honra, uma questão de palavra com os açougueiros, com os produtores, da gente pelo menos deixar destinado. Tanto é que era um dos temores deles que fosse construído o polo e depois ficasse esquecido a solução do matadouro, né? Pelo menos com o terreno vai se trabalhar. Eu só não vejo essa necessidade, Olouro. Até fiquei surpreso com a sua emenda e mais surpreso com a emenda do Nilo, de dividir essa atenção. Acho o seguinte, a partir do momento que afetou lá o terreno para o matadouro, nós vamos trabalhar para conseguir o recurso para o matadouro e conseguir o recurso para o polo. Cada vereador com seu deputado, cada político com seu deputado, outro tipo de recurso, né? Era isso que eu estava argumentando. Ainda surgiu uma outra questão, o assessor jurídico Moisés até levantou a questão de legalidade disso, de vinculação de receita. Então era mais uma situação de nós, além de discutir o mérito, verificar, não sei, foi o senhor mesmo que fez a emenda, o vereador Nilo, se verificou a questão de legalidade, vinculação de receitas, que possa acontecer. Acho que, pelo menos, assim, se a gente já tem uma dúvida, era justamente deixar isso para uma segunda oportunidade para levantar todas essas questões de legalidade, pode ter ou não, e discutir de mérito para a gente poder aprovar. Porque pode ser que ou aprove a sua ou aprove do Nilo, 30 ou 50, de repente é aquilo que a gente estava conversando desde a primeira reunião, de se aprovar alguma coisa com alguma ilegalidade que possa ser discutida, possa ser embarrear o andamento do polo. Né? Então, assim, eu acho que a gente fica aqui numa decisão, os outros vereadores, vota 30, vota 50. Acho que o do Nilo tem até uma outra situação interessante, que não foi bem esclarecida, eu vi agora com o Moisés, que é a necessidade de apresentação do laudo de avaliação antes do, parece que do processo licitatório. Eu acho que isso é interessantíssimo. Acho que essa parte eu concordo plenamente. É, a questão do percentual e também se existe, o Moisés até levantou isso, eu acho que seria prudente, de repente, mas é lógico, fica o vereador Nilo, que foi o propositor, ele que tem que decidir, né, mas já está até em votação, né, presidente? Mas é uma questão de a gente pensar, gente, para tentar chegar num texto final, além de próximo do melhor, mas também dentro da legalidade.
Mais algum vereador?
Senhor presidente.
Conceda a palavra à vereadora Beth.
Senhor presidente, com relação a esse recurso, o vereador Rafael, eu até tinha, né, manifestado a questão de dividir, mas depois a gente analisando a questão legal, são recursos diferentes. né? Porque os recursos para o matadouro são da saúde. Então, você não pode, se vier para distrito industrial, o órgão do governo é outro direcionado, então não vai poder tirar de um para passar para o outro. Sim, eu... Tá. Então, como o vereador Rafael disse, né, cada um procurar recursos para contemplar. A minha, eu disse desde o início aqui, apesar das palavras terem sido deturpadas, apesar de o nosso voto já ter sido dado, nós já termos sido condenados, né, já foi para a rua que nós somos contra, o Paulo, eu disse aqui, não sou contra, só que disse da questão de saúde pública, o matadouro, ele tem que andar junto. A gente não pode deixar para trás uma situação importante, até porque esse terreno foi comprado há um tempo atrás, o vereador Kikin disse que já tem bastante tempo, e também graças ao ex-prefeito Honório, porque se não, ele não tivesse tido a visão de comprar esse terreno para construir uma matadouro regional, hoje não teria esse terreno para a construção do polo. Então foi um ganho já adquirido anteriormente, embora ele não tivesse sido utilizado para aquele fim, ele está sendo aproveitado hoje para uma coisa boa para o município. E eu gostaria até de ver com o doutor Moisés, eu acredito que prazo nós temos sim, como está se discutindo aqui, o vereador Louro disse, de estar beneficiando, né, aos açougueiros com esse percentual tirado do polo, eu penso em apresentar um anteprojeto para o executivo que seja feito para o matador os mesmos moldes que vai ser feito para lá. Venda do terreno, entendeu? Para que eles tenham essa mesma coparticipação, que eles não ganhariam o terreno e seria vendido os lotes de acordo com o mesmo projeto que foi feito para o polo. Só que para o matadouro, já que são dois projetos distintos. E eu então vou procurar, vou pedir a minha assessoria para que a gente possa fazer esse anteprojeto e apresentá-lo. Eu acho que dessa forma a gente consegue resolver melhor. Só isso, presidente.
Só para mais uma colocação a fazer.
Conceda a palavra, vereador Kikinho.
Eu não concordo com as palavras da vereadora Beth, porque eu acho que vocês estão falar o português claro, tem que ser direto. O voto de vocês, o vereador Ailton, não, o voto dele é político, tem conotação política com esse prefeito, o voto dele é político, a gente entende, eu entendo. Agora vocês dois estavam votando contra aí, eu acho que vocês estão jogando sal em carne podre, dando uma desculpa onde não tem desculpa, porque todo mundo é favorável ao matador. Foi feita uma reunião com os açougueiros, meia dúzia deles que comparecem, que o terreno lá embaixo é melhor, não é o de lá. Ninguém é contra. Eu não entendo qual que é esse motivo. Ah, não, porque tem que fazer, tem que estar junto. Mas todo mundo está junto, gente. Por que que está esse impasse aí? Se todo mundo é junto. Todo mundo quer que faça o matador. Agora só que tem um prazo. Já tem 5 anos lá. Ah, se vocês virar para os açougueiros aí, pessoal, não vão fazer o matador nessa lacuna. Estão de acordo. Vão fazer aqui no Pará-Rede. Nós estamos de acordo. Vão fazer lá no meu... Estou de acordo. Eles estão de acordo que faça em qualquer lugar. Eles querem que faça. Eles não querem enfiar a mão no bolso. O vereador Louro Pedemento tira 30% aí de 400 mil, 120 mil. Sabe o que eles vão falar? Tá pouco. Tem que fazer tudo. Para. O município, eu acho que o doutor Magé está ali, o prefeito, tem que fiscalizar. Estão matando clandestinamente? Denuncie. Põe fiscal de postura em cima. Vão resolver, gente, mas vão resolver de uma vez. Tem 5 anos de terreno lá. Então não vão fazer nada, não, que daqui uns 20 anos eles vão fazer. Para, gente. Entendeu? Acho que essa discussão é jogando sal e carne podre. Tá?
Vereador, eu disse que meu voto é político. Não existe situação sem oposição, não. Nós temos democracia aqui. Aqui não é ditadura, não. Eu faço o que eu quero, sou pago para isso. O senhor me entendeu? Por que o senhor vem falar que meu voto é de coisa? Eu voto do jeito que eu quiser. Você não vai me obrigar? Pois é, mas você não vai me obrigar a mudar meu voto, não. Nem você, nem ninguém. Aqui não é ditadura, não. Nós temos democracia, rapaz.
Obrigado, senhor.
Que isso? Mas você já disse que meu voto é político.
O senhor já declarou.
Já declarei, lógico. E porque você esquece de mim, pô. Eu sou contra. Eu sou contra, acabou, rapaz. Ninguém vai mudar meu voto, não. O senhor vai me obrigar? O senhor torce pro Vasco, vai fazer o seu sucesso em Flamengo. Você vai mudar? Para com isso, rapaz. Esquece de mim, rapaz. Porra, tem que ser homem, rapaz.
A minha postura é dessa. Eu sou contra, acabou. A minha postura é essa, o senhor me entendeu? Acabou. Sou contra, acabou, meu voto é contra. Acabou. Eu tenho direito, é um direito que me assiste.
Eu não estou falando de
contra,
não.
Ah, que é isso, rapaz? Eu sou adulto, não sou criança, não, rapaz.
Senhor presidente, só o vereador que quis referir.
Gostaria de...
É por isso, ô vereador, como o senhor está dizendo aí que não é contra, vocês não estão contra, mas vocês estão tentando atropelar. Nós estamos querendo andar paralelo. Não somos contra a criação do polo, mas, por outro lado, não podemos deixar de lado o matadouro, que é questão de saúde pública.
Prefeito, para dar o terreno. Está arrumando o verba, está deixando fora? Para.
Ô, vereador.
Está doando o terreno lá na Saracuri, que tem lá espaço. Está arrumando, vereador.
Mas por isso, vereador, quando o vereador Louro questionou de crucificar, sacrificar as empresas que vão para o polo em benefício do matador, por isso que eu vou apresentar um anteprojeto para que seja feito da mesma forma. Seja vendido os lotes, as frações, aí vai caber aos açougueiros. Tá certo? Nós temos que contemplar, tentar fazer a coisa da melhor maneira possível. Tá? Quando o senhor disse que aqui não vem, que o vereador não interessa, cadê a quantidade de empresas que o senhor Estevam disse aqui, que não estava nem dormindo, de tantas empresas que queria? Tem algum? Não, nós só vimos o povo da educação aqui.
Pode, vereador, quem quer votar contra o vereador aí? Eu sou contra e pronto, acabou. Agora faz
não,
a minha pensão,
eu não
vou votar
contra. Eu estou apresentando a alternativa. Eu estou apresentando a alternativa.
Bom, nós finalizando esse ano com tanto trabalho nessa casa legislativa, gostaria que encerrasse uma forma diferenciada. Diálogo é tudo. Nós temos que saber conversar. Coloco em votação projeto de emenda modificativa número 001/2015 do vereador Nilo. Em votação. Já foi bem discutido. Eu vou conceder a palavra e pedir... Não, palavra não. Já foi discutido. Votação. Está em votação. Vereador Rafael. Começa.
Vou votar a favor, porque é justamente pela a questão do parágrafo do laudo que deve ser obrigatório, a questão de percentual, vou verificar se apresenta uma emenda posteriormente, modificando só do percentual.
Vereador Nilo.
Eu voto a favor, porque eu acho que nós temos que olhar interesse de Bicas e não de uma meia dúzia. Então eu voto a favor.
Vereador Geraldinho.
Voto favorável.
Vereadora Bete.
Favorável.
Vereador Júlio. Vereador Ailton.
Me abstenho de votar, senhora presidente.
Vereador Louro.
Já declarei meu voto contrário, senhora presidente.
Vereador Fiquinho.
Eu voto favorável, porque eu fiz questionamento com o Moisés, acompanho o voto do Rafael.
Tem uma diferençazinha só. Depois discute a porcentagem.
Então, projeto vereador Nilo, com 6 votos favoráveis, 1 voto contra e 1 abstenção. Dando sequência.
Aqui
agora. Bom, nós vamos colocar em discussão os requerimentos apresentados. Do vereador Nilo, requerimento de número 15/2015. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento de número 46/2015, do vereador Rafael. Em discussão.
Presidente.
Sim.
É, gostaria só que, como a gente está encerrando, se a diretoria pudesse agilizar para poder entregar a moção, porque as festividades acontecem, acho que até sexta-feira, né? Mas antes de encerrar o ano letivo também, poder
sim,
entregar.
Sim, sim.
Vai passar o aniversário, vai dar 51.
É. Agora é votação. Em votação. Requerimento 46/2015, vereador Rafael. Requerimento aprovado. Do Nilo já foi. Nós vamos passar agora, como já é do conhecimento dos senhores vereadores, a eleição da mesa diretora para o ano de 2016. Ficou registrada a seguinte chapa.
Pode continuar.
Eu passo a palavra para o vereador Ailton.
Requerimento. Os vereadores que subscrevem, eleito em pleito municipal no dia 7 de outubro de 2012, devidamente diplomado pelas autoridades competentes, em 30 de novembro do mesmo ano, requer o registro da chapa abaixo descrita para concorrer às eleições à mesa diretora da Câmara Municipal de Bicas, sessão legislativa ano 2016, segundo o que determina o regimento interno dessa casa. Composição: presidente Júlio César Salles Pereira, PMDB. Vice-presidente Sônia Maria Matos Pereira, PSDB. Primeiro secretário Maria Elizabeth Gouveia Silva, PSDB. Segundo secretário Ailton Moreira Mendes, PSDB. Só isso, senhora presidente.
Votação nominal.
Vai com essa que está no confundido?
Não.
Só achou que confundido, tudo aí.
Vereador Nilo. Votação da mesa.
Voto a favor.
Vereador Quiquinho.
Voto contra, senhora presidente. Fui nem não manifestar comigo se eu tinha alguma pretensão, por isso eu voto contra.
Vereador Geraldinho.
Voto favorável.
Vereador, deixa eu ver aqui, Júlio. Eu tenho que votar nele, uai.
Não sei.
Favorável.
Vereadora Bete. Favorável. Vereador Louro.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Ailton.
Favorável, senhor
presidente. Quem mais falta? Rafael.
Favorável.
Ah, e o meu voto também é favorável. Votou favorável. A mesa foi eleita com 8 votos favoráveis e 1 voto contrário. Nós temos que, antes de encerrar, marcar uma reunião extraordinária para que a gente... O objetivo é não deixar, né, nada para o próximo ano que venha acarretar ou dificultar a administração. Então, nós vamos fazer uma reunião extraordinária, respeitando, sim, o horário dos vereadores. Me coloco à disposição. Sei que trabalho de manhã, mas dou um jeitinho de cobrir depois.
Não pode ser antes de quarta-feira.
Não, tem que ser a partir de quarta.
Senhora presidente, para mim qualquer dia, qualquer hora. Minha prioridade é a Câmara.
Sim.
19 horas.
Lembrando que há necessidade de quórum. Quinta-feira, 8 horas pela manhã. Posso agendar? Então, pode, vereador. Todos? Então, na próxima quinta-feira, última reunião.
Faz quarta-feira, às 7 horas. Vai ter outra na sexta, às 7 horas. Aí daria tempo. Tá entendendo?
Não, nossa, o que está agendado é uma.
Uma só não vai resolver isso tudo aí.
Vai, meu filho. Não vai. Falta a terceira. Quinta-feira, 8 horas. Nós aguardamos vereadores. Quinta. É, solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente, na segunda ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião. Desejo a todos uma boa noite.